ao DWBRCast. Eu sou o Fred Pavão e diga onde você vai que eu vou varrendo.
Eu sou a Thaís Alckes e eu queria que tivesse aparecido um David Tennant genérico também.
Eu sou a Letícia Cosmos e cadê o diretor dessa escola que deixa esse tanto de bagunça acontecendo por aí?
Pessoas, como vocês já viram, temos opiniões exaltadas hoje, porque nós vamos revisar The Caretaker, O Zelador, o episódio dessa semana, que tem, né, o nosso querido 12º doutor, o Peter Capaldi, como zelador de Corril, que é o colégio onde ia o diretor. Mas How Convenient não aparece.
Não apareceu, foi uma decepção, né?
Diretor é totalmente relapso, deixa essa bagunça acontecendo por aí. Não sei de quem é a maior culpa, se é do Ian mesmo ou se é do Moffat que não incluiu ele.
Olha, eu só sei que quem já trabalhou em instituição de ensino, eu já fiz, o diretor tá sempre de olho em tudo. Não sei se na Inglaterra é assim, é bagunça essa porra.
Ainda mais
não é Brasil, acontece... Brasil não acontece essas coisas.
Ainda mais quando acontece uma coisa dessas, né, de aparecer um alien, como assim o Ian não ia estar ligado, né?
Não, como ele não ia sacar que tinha a ver com o doutor? O cara viajou com ele não sei quanto tempo.
Ah, e ainda saem explodindo a escola toda, meu. É. Não vai checar uma vez que já te...
É da BBC, essa é do dinheiro do contribuinte, aí a rainha paga esse negócio. Vamos pro bloco de e-mail, vamos pro bloco de ads, que depois a gente passa pro review e fala mais detalhado disso.
E no final, o grande vencedor, os dois grandes vencedores da nossa promoção, do nosso concurso cultural em parceria com a Limited Edition. Tchau, tchau.
Se você não quiser saber o feed do último episódio, você pode pular o podcast para...
27 minutos e 50 segundos.
E chegamos ao nosso bloco de e-mail, já que toda semana tem o nosso bloco de e-mail. Essa semana não teremos bloco de ESC, porque... E nesse episódio teremos uma revelação no final aqui desse nosso bloco de e-mails. São os dois vencedores da nossa promoção com a Limited Edition, a loja que está trazendo, uma das lojas na verdade, né? Porque temos a loja Mundo Geek, que já realizamos o sorteio, e a Limited Edition, que a gente realizou esse sorteio, que a gente vai contar agora os vencedores depois da nossa leitura de e-mails. E, sem mais delongas, tá aí, nosso primeiro e-mail de hoje, falando sobre o nosso último podcast, o podcast sobre Time Heist.
É, quem manda esse e-mail aqui é o Nicholas Lee. Será parente do Bruce Lee?
Ou da Rita Lee?
Ou de... tem outro. Ou Stan Lee?
Ou do Javali? Stan Lee.
Por essa eu não tava esperando, gente. Tá, vamos lá. Na verdade, ele puxa o assunto que a gente falou no podcast do Time Heist. Quando a Thaís estava comparando a Clara com a Amy e observando quanto a Amy estava disposta a abrir mão da própria vida pelo doutor sem pensar duas vezes... Me lembrei de um post no Tumblr sobre a era Matt Smith que eu li uma vez e que é uma ideia cruel, mas que faz sentido.
Olha aí.
Vou compartilhar, então presta atenção no que ele mandou, que ele achou
atenção,
no Tumblr.
Atenção que esse cara fuça no Tumblr, que é uma terra muito perigosa, então...
A era Matt Smith nos contou a história de Amy, uma garota que, como a Thaís observou, obrigada, está disposta a abrir mão de qualquer coisa pelo doutor e ficar ao lado dele.
Juro.
Essa mesma garota viveu um triângulo amoroso terrível, onde foi obrigada a escolher entre dois homens pela qual se vê apaixonada, sendo que um deles é o seu melhor amigo. Ela acaba fazendo sua escolha, casando com ele, e eles têm uma filha, que no fim das contas vai se casar com outro cara do triângulo amoroso. Diz uma coisa pra mim, Frederico Pavão.
Diga, você pode atender ao filho.
E a pergunta que o Nicholas fala, isso não soa familiar?
Olha, veja bem, eu sou um cara que eu não gosto de draminha adolescente. Se bem que, eu vou ser muito, muito honesto aqui, nós já estávamos namorando, né, quando essa saga que eu vou então citar estava acabando, e você me arrastou para ver o final de Crepúsculo. E realmente, é muito parecido, o que explica muita coisa. Explica então, por que eu não gosto da era do Matt Smith.
Com certeza, e ele fala, aparentemente a era Matt Smith foi nada mais nada menos que uma versão sci-fi de Crepúsculo, cara. E faz todo sentido, uma coisa que ele inclusive não
citou aqui. Eu quero ver nego defender o Matt Smith agora, cara. Eu quero ver.
E uma coisa que ele não cita aqui, mas é que a Amy tem que fazer uma escolha entre dois caras de espécies diferentes, né? Um Time Lord e um humano. E no Sim. caso da Bella Swan.
Olha aí.
Não confundir com Emma Swan, de Once Upon a Time. Ela tem que escolher entre um vampiro e um lobisomem. Quer dizer, tá... A as tá evidências estão ali.
Aí eu te pergunto, será que o Moffat lia Stephanie Meyer ou a Stephanie Meyer viu alguma coisa do Moffat antes?
Não, porque os livros são escritos antes.
Mas,
né?
De repente ela viu Coupling, a gente não sabe?
É, eu já não sei.
A gente não sabe, o cara trabalhava antes.
Mas,
então, Bruce
fiquei,
Lee...
O meu cérebro explodiu depois dessa, cara.
Bruce Lee, eu não vou discordar de você, que você tem o golpe aí de uma polegada, você pode me matar. Então, acho que eu concordo com você, realmente parece muito Crepúsculo, inclusive aí, no tanto que eu gosto. Eu acho Crepúsculo uma porcaria e eu acho o Matt Smith bem mais ou menos.
Eu vou reservar minha opinião sobre Crepúsculo pra mim mesma.
Olha aí, eu não gosto, mas enfim.
Não, eu não gosto também,
então,
mas eu tenho um momento ali que...
Você que é um cara que provavelmente gosta de Crepúsculo, porque viu essa semelhança? Não, tô brincando. Cara, muito bom e-mail, espero que tenha ajudado a abrir a mente de todo mundo aí que vem defendendo Matt Smith esse tempo todo.
É, esse é um podcast de epifanias, né?
Não, cara. Então, falando de epifania, vamos fazer nossa epifania pro próximo e-mail do Jeremias Gomes. Jeremias Gomes.
Belo boa nome, Jeremias. Tarde, Fred e Thaís.
Tá vendo que eu gostei do Jeremias? Ele falou meu nome primeiro.
Começou.
Olha aí.
Meu nome é Jeremias, sou de Brasília e tenho 28 anos.
Olha aí, como é que é quem nasce em Brasília mesmo?
Brasiliense.
Não, tem outro nome.
Caiçara.
Caiçara do... Enfim.
Eu tô brincando, Caiçara é do litoral.
Candango, que é de Brasília.
Eu não sei.
Eu acho que é Candango, sim. Tudo bem, o cara é terra seca, manda
então,
ver.
Então, o Jeremias, ele tá fazendo uma coisa que muito fã faz, mas é um cálculo inútil.
Isso me lembra muito... um cálculo que tinha assim em Harry Potter, calculava a idade do Nick quase sem cabeça.
É impossível, mas
sempre
vamos lá.
Tem um matemático.
Mas ele traz números, então vamos expor os números.
Vocês
falam que o doutor nunca foi jovem na série, que ele já apareceu com 400 e poucos anos de idade.
Sim, lembrando que eu falei isso me baseando na idade que o segundo diz em Tomb of Cybermen, que ele fala que tem 450.
Então, vamos lá, olha só. Eu li há algum tempo, após ter assistido, se não me engano, ele apareceu pela primeira vez com 236 anos.
É provas.
Conta feita a partir de uma fala da Romana em The Rebels Operation, onde ela diz ter viajado com o doutor por 523 anos e ele ter, no momento, 759. Já tá entrando nos pormenores.
Então é uma matemática fácil, matemática de primeiro grau, né?
Então, mas peraí.
X mais 2 igual a quadradinho.
Não, mas vai complicar aqui.
Ah, olha aí.
Sem entrar muito nas idades das reencarnações seguintes, atualmente ele tem pouco mais de 2100. Ele afirmou isso aí baseado no que ele vai falar agora.
É, tudo bem.
Com essa idade atual, podemos dizer que o tempo médio de vida de cada doutor foi de 2100 dividido por 13.
Ou seja,
160 anos. Expectativa reduzida do ponto de vista da primeira reencarnação devido ao estilo de vida... Yolo?
Eu não sei o que, que é isso, cara.
Não sei. No caso dele, Yolote.
Olha.
Olha, gírias.
Jeremias e vocês, que é pessoas de. Quantos anos, cara? 28. Pior que o cara tem uma idade já boa. Vocês, pessoas que manjam de gírias da internet, o que, que é Yolo? Mas, enfim.
Vamos lá. Tem mais.
É meio grande, é meio com várias contas.
A trama se complica. Levando tais contas em consideração, fazendo uma analogia com a expectativa de vida humana, 80 dividido por 13, 6 anos.
Mas peraí, por que 13?
Calma,
ah, 13
calma,
doutores.
Calma, 13 doutores. Ah, peraí, 13
mas
doutores.
Por que 80?
Porque a expectativa de vida dos humanos é 80 anos.
Ah, sim.
Vamos
sim.
lá.
E o 13 é o doutor.
Então, dentro da minha cabeça, ele fugiu enquanto criança, precoce e rebelde de Gallifrey. Aparência seria irrelevante no que tange à idade aparente dos Time Lords.
Então, mas ele não podia ser criança, ele tinha uma neta. Ela era o quê? Um feto?
Ele não fugiu enquanto criança.
Ele já era um avô, cara.
A não ser que em Gallifrey, 400 anos seja criança.
Não, eu acho
mas
que é assim.
Mas não,
eu acho que
porque ele frequentou a academia, ele já tinha neta.
Não, mas então, vamos supor aí que ele tenha começado a viajar com quanto que ele falou? 236? Cara, 236 eu
não
acho que pra,
é
um pra um Time Lord é um cara de meia idade, é um coroa. É a idade
é
que
Hart,
o Ian Hartnell tinha uns 50 e muitos, por aí.
É, então eu acho também...
Até porque ele gravou, né?
É, eu acho que também que, primeiro, que não dá pra imaginar... É, que todas as regenerações tiveram o mesmo tempo.
É, você tá partindo do
porque não tiveram.
Não tiveram mesmo. Tipo, a gente tem como fazer... É, não conta, né? Por exemplo, o Matt Smith, ele durou pra caramba. A gente já sabe disso. Mas, por exemplo, o John Hurt, ele foi um dos que durou mais. Por quê? Em Night of the Doctor, quando o oitavo regenera, ele regenera pro John Hurt com a cara que o John Hurt tinha em Alien, novinho. Então, e se ele chegou à cara que ele tem hoje, imagina quanto tempo ele ficou, sabe?
Nossa.
Tem doutor que durou menos, doutor que durou mais. Eu entendo que você passou uma média. Olha, você Jeremias, você foi muito intrépido. Porque eu não chegaria tão longe.
O que, que ele foi?
Ele foi muito intrépido de fazer tantas contas.
Tá certo.
Porque eu não conseguiria fazer tantas contas assim. Então, vale pelo seu esforço. Não, até a parte que você falou que ele saiu crianças, eu tava concordando total com você.
Mas ele não saiu criança, né? Na verdade, a gente sabe que ele saiu ali, né, no episódio The Time of the Doctor, que é o finale da sétima, né?
Sim.
A gente vê a Clara no momento em que ela vê ele roubando a tarde. E ele já tá ali com a Susan.
Já tá perigando, já com a bengalinha.
Então é o primeiro doutor com a Susan, já vem pra Terra bem velhinho.
É, então, Jeremias, você que provavelmente é um matemático, muito bom, muito meus parabéns pelas contas, eu ia falar muito meus parabéns. Pelas contas, acho que você chegou muito perto de uma conclusão, talvez mais perto que alguém já tenha chegado, cara. Mas acho que não é uma criança. Excelente teoria, continue fazendo teorias e mandando pra gente, que a gente gostou muito. E agora o nosso próximo e-mail é de um cara que tem a grafia do nome peculiar.
É, ele diz assim, olha só que interessante, me chamo Gilbert.
Só que Gilbert, minha gente, é escrito G-U-I-L-B-R-E...
TH.
Gilbert.
E ele explica que é uma abrasileiração do nome de inglês Gilbert. Gilbert.
Eu vou chamá-lo de Gilberto.
Muito bem. Tenho 16 anos, estou concluindo o ensino médio e moro em Goiás.
Eu já passei por isso, cara. Não por Goiás, mas já passei pelo ensino médio e é bem chato.
É, vai acabar.
Vai, cara, vai acabar e vai piorar que você vai entrar na faculdade. Que
não é fala isso. Não, não fala. Não é pior.
É mais ou menos. É quase a mesma coisa. Só
depende
com...
do ponto de vista.
Depende do relativo.
Mas vamos falar do que interessa aqui. Ele fala justamente do episódio da semana passada, foi Time Heist. Apesar de Time Heist ser o melhor episódio de Stephen Thompson, porque os outros que ele fez foi The Curse of Black Spot e Journey to the Center of the TARDIS.
Eu não gosto de Black Spot, tem pirata.
Não, eu gosto de Journey, mas... Tudo bem. É, os dois são...
Os dois são bons episódios, os três são bons episódios.
Sim. Acabou sendo o episódio mais fraco da temporada até o momento. Isso que ele ainda não viu The Care Take.
Não, mas The Care Take foi bom. Calma, vocês ainda vão ver nas suas opiniões, mas manda ver.
A ideia central é fantástica, mas o desenvolvimento e o resultado final ficam aquém do seu potencial. Ele usou a palavra aquém.
Aquém, o cara...
Eu gostei.
Tem um vocabulário expandido.
Então ele explica. O episódio acaba sendo vítima de sua própria ousadia. Carabraxos não é somente um banco, e sim o banco mais seguro da galáxia. Ainda assim, invadir o local penetrando suas defesas é relativamente fácil. Em momento algum, um gênio ou plano mega elaborado se fazem realmente necessários para que se possa sustentar tal reputação. Além disso, algumas cenas parecem ser levemente desconexas, e transitar pelo banco acaba sendo tarefa simples, já que, comodamente para o roteiro, não existem câmeras de segurança, né? Então ele tá expondo falhas aí do episódio.
Não, eu não sei se tem. Tem?
Ah, se tivesse, já tinha sido capturado.
O que não é uma screwdriver pra quebrar essas câmeras, cara? Tem tanto jeito de quebrar a câmera, não é por aí não.
Então, mas a gente não viu ele usando a screwdriver pra quebrar a câmera.
E outra coisa, você não precisava... Sabe qual é o lance de Carabraxos, o Giba, que você não tá conseguindo ver? Carabraxos não precisa de câmera, sabe por quê? Porque ele tem um monstro rodando e ele sente o cheiro da culpa. Se você entrar lá e roubar...
Essa é a única medida de segurança que o banco tem.
Também, cara, não precisa. Tu tem um monstro rodando a parada, que sente cheiro de culpa. Ele detecta a culpa. Um ladrão vai ter culpa, cara. Não é? Não precisa de câmera. É por isso que é o banco mais seguro.
Então, mas aí, o que ele tá levantando aqui é como a Miss Del Fox ia conseguir saber em quem pegar a culpa,
né? Então, o bicho vai seguindo, né, cara? É que nem cachorro farejador de droga. Ele sabe quem tá com a droga.
Acho que sim. Bom, mas ele falou dos pontos positivos também. Então, ele é fluido e extremamente divertido se assistir. Sendo bem sucedido quando se trata de aproveitar elementos já estabelecidos na série, como, por exemplo, os vermes da memória, o telefone da tarde e até mesmo a viagem no tempo, são tratados de maneira sutil e pouco usual. Os personagens secundários foram muito bem desenvolvidos, como já está se tornando tradição nessa temporada. E na cena final fica a sensação de que estamos vendo o início da formação da gangue do 12º. Além disso, existem tantas ideias boas espalhadas pelo episódio que seria necessário um gênio para torná-lo ruim.
É verdade.
Capaldão dispensa elogios como intérprete do Time Lord. Em apenas 3 episódios, já havia arrebatado este que você escreve para o time que o tem como seu preferido. Aê!
O Capaldi, ele fez muito isso. A gente viu lá no World Tour, né?
Já é.
Ainda, o pessoal ainda não tinha visto o episódio e já tinha gente que já amava o cara. Então,
sim,
assim, ele... que, veja bem, as pessoas gostam muito do Tennant, mas eu já ouvi gente aí falando que ele tá sendo doutor melhor que o Tennant, porque as pessoas... Todo mundo teve aquele rançozinho quando o Tennant entrou por causa da troca do doutor. E o Capaldi, ele já entrou com o nego gostando dele.
Sim,
então,
ele
sim,
já
ele
teve
tá...
essa...
Ele tá arrasando mesmo, cara.
Ele teve a sorte de... Tá no momento que a BBC tava a fim de gastar dinheiro com o Dr. Who,
né? É verdade, podendo.
Enfim, apesar de fraco, não foi um episódio ruim. A temporada que vem exigindo um nível descomunal. E conseguiu manter e prolongar aquela sensação de Doctor Who voltou aos eixos. A série é inacreditavelmente foda de novo, que ao menos no meu caso, não era tão intensa desde mid-season da sexta temporada. Ó. Oh.
E ele termina que continue com um ótimo trabalho.
Torçamos para que a temporada consiga manter o nível até o fim. É isso aí. É,
então, olha, duas coisas sobre esse e-mail.
Gostei.
Um e-mail extremamente bem escrito, cara.
Gilbert, você escreve bem pra cá.
É verdade. Nossa,
cara.
Isso acontece? Isso é uma coisa que vem me deixando muito preocupado.
Você vai prestar vestibular? Que, tá.
Exato. Você tá indo muito bem, cara. Porque, assim, isso é uma coisa que a gente vê muito, cara. E-mails escritos de qualquer jeito.
É.
E-mail com palavra escrita errada, pontuação errada, a situação errada. Então, assim...
Que a gente nem lê, na verdade.
Não, que a gente não consegue muitas vezes ler, cara. Agora, um e-mail aí, tipo, ah, porque é coisa de galerinha nova e tal. Mas você, um cara de 16 anos escreveu um e-mail bonitinho, tá acentuado direitinho. Olha, tá de parabéns.
Amigo,
e falando,
você restaura a nossa fé na humanidade.
Você restaura a nossa fé na galerinha jovem. É
com
isso
certeza.
Que você restaura, cara. Parabéns. Excelente. Excelente comentário. Esse foi bom, botou um ponto alto, um ponto fraco. Eu acho que é isso mesmo. Foi um bom episódio. Não foi excelente, mas foi um ótimo episódio. Foi muito legal. E agora pro nosso último e-mail de hoje. É de uma menina, pra não ficar só meninos. Marília Rocha Lopes da Silva.
Muito bem. Olá, Thaís e Fred. Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
Me chamo Marília Rocha, tenho 20 anos, sou de Alfenas, Minas Gerais.
Minas Gerais.
Minha mãe é de Minas Gerais.
Tenho grandes amigos, aliás, abraço pro João que tá lá em Mariana, né?
Ué, o senhor não sabe que lá em Minas é uma beleza, uma maravilha?
O fandom lá deve ser grande, né? Uai, Minas é uma cidade grande.
Coisa... Não, estado grande, né?
Não, mas você entendeu? É, tem uma cidade grande. Tipo, não é só interiorzão, que nem a gente pensa.
Sim, tem BH e tudo.
É, então, mas ela é de Alfenas. Eu não sei onde fica Alfenas.
Alfenas, você já me pegou.
Olha aí.
Vamos lá.
Tem queijo e tem leite.
Ai, tem pão de queijo.
Mande pão de queijo pra gente.
Vamos lá. Sou estudante de história. O mais próximo que vou chegar de uma time lady na vida real, diga-se de passagem. Acompanho o Dr. Who há uns 2 anos e também percebi algumas referências aos outros filmes e séries que vocês comentaram no podcast anterior.
Eu particularmente nem lembro quais eu falei. Ah, não, o Cães de Aluguel.
Oh, que loucura!
É verdade.
Cara,
os filmes de assalto, sim. Era bem explícito que tinha referência a filmes de assalto lá, sim.
Então vamos lá. Não sei se vocês já assistiram Battlestar Galactica, mas notei algumas semelhanças com esse seriado em 2 episódios dessa temporada.
Então, eu gosto de... Eu nunca vi Battlestar Galactica,
nem
eu sei que é o tipo de série que eu vou...
Mas agora eu fiquei com vontade.
Não, pois é, depois desse meio eu fiquei com mais vontade. Eu sei que é o tipo de série que eu vou pegar pra ver e eu vou gostar.
Sim.
Ela é muito parecida com Doctor Who em alguns aspectos. Ela é antigona, e aí teve o hiato e voltou melhor. Assim, é legal. Eu vou começar
sci-fi,
a ver.
É sci-fi, né? E ela coloca aqui duas semelhanças que já tem... Na oitava temporada.
Olha aí.
Em Listen, a Clara pilota a TARDIS colocando a mão naquela gosminha orgânica, como os Cylons faziam com suas naves em Battlestar Galactica.
Cylons são os robôs inimigos de Battlestar.
Isso. Aliás, assim como a TARDIS, as naves Cylons têm uma estrutura orgânica, que possuem uma certa autonomia e não obedecem às ordens de quem pilota totalmente.
Olha aí.
Quer dizer,
é bem parecido.
Tem a ver. E em Time Heist, toda aquela história de tempestade solar que ajuda a abrir o cofre lembra outra passagem da série, quando os humanos também precisaram esperar o momento certo para que o mapa que os guiaria à Terra Prometida aparecesse no céu. Em BSG, também essa Terra Prometida é a Terra.
Olha, então a gente já vê aí que tem o lance da nave orgânica, esse lance da janela, né, que precisa do momento certo, e tem Terra Prometida também.
Ai, tá tudo ali.
Olha, eu tô querendo, eu vou procurar a Battlestar Galactica, a gente terminou essa gravação. De verdade.
Com certeza. Enfim, o que vocês acham disso? São referências de verdade ou plots muito usados em ficção científica? Desculpa se dei spoiler pra alguém,
tipo
mas Battlestar Galactica já acabou em 2009, né? Adoro o podcast de vocês. Continuem assim e abraço Marília. Olha, nós não assistimos, mas a gente pede pra quem já assistiu comentar aí se tem a ver mesmo ou assim, se só são plots recorrentes.
Então, isso é uma coisa, por exemplo, vai ser falado agora no final do nosso podcast, que a nossa convidada Letícia falou. Não só de Doctor Who vive, né, o nerd atual.
Claro.
Então, assim, se você conhece outras séries, é óbvio que você conhece, que você não é um bocoloso que só conhece Doctor Who, comente, vê se você acha alguma coisa, alguma referência, cara. A gente tava assistindo Once Upon a Time essa semana e justo no episódio que tinha, né, lá, Viagem no Tempo, spoiler pra quem não viu, desculpa, aparece o cara com o cachecol igualzinho do quadro ator, mas é igual, então assim...
Não, é idêntico, é bem no fundinho, mas cara, quem conhece o Dr. Who viu que é referência.
Exato, então assim, se você viu uma referência em outra série, num quadrinho, por exemplo, a nossa amiga, a Petra, vi botando inuendozinhos, né? Referências em, em Turma da Mônica Jovem. Agora tem esse ano do Battlestar Galáctica. Então é legal, isso aumenta.
Simpsons,
porque Simpsons,
teve.
Futurama.
Big Bang Theory.
Big Bang Theory tem direto. Mas assim, é, é o tipo de coisa que, por exemplo, aumenta o gás da gente querer ver. Porque, por exemplo, eu nunca vi Battlestar Galáctica. Sempre quis ver e nunca vi. Mas isso aí, ela falou, ah, desculpa pelo spoiler, mas tudo bem, cara, a série acabou tem um tempão, eu aguento o spoiler. Ele serve quase como um combustível, então assim, sabe, abra a mente de vocês, conta pra gente o que vocês gostam, porque outras pessoas estão ouvindo e podem ficar influenciadas de ver também. Quem sabe a gente não faz um Battlestar Galáctica Brasil um dia.
Oh, meu
não sei,
Deus do céu,
o Brasil
calma,
dá muito trabalho.
Pelo amor de Deus.
Mas muito legal, Marília, ó, muito legal seu e-mail. Inclusive, se quiser mandar umas dicas aí de episódios bons de Battlestar Galáctica, a gente tá aceitando.
Né? E beijos ou um de pão de queijo aí pra Marília.
É, é verdade,
né?
Marília, muito bom seu e-mail. Muito, acrescentou bastante. E agora...
Agora!
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 Minha cara, primeira dama aqui do Dr. Brasil.
Diga de gris.
Nós vamos para o momento que todo mundo tá esperando desde semana passada. O que aconteceu semana passada?
Aquela coisa
duas
maravilhosa.
Duas lojas receberam um malote chicantes de produtos oficiais do Dr. Who.
Inclusive, no nosso Instagram tem alguns produtos que estão à venda aí na loja Mundo Geek e na loja Limited Edition.
Limited Edition é essa que você for, você vai ver lá o nosso logo estampado na paredinha deles, porque nós já viramos parceiros oficiais deles.
Ah, os caras
são incríveis. Caras ótimos.
A gente frequenta há algum tempo.
Há anos, né?
Há anos já.
E agora nós temos essa ligação não
e
só de comprador.
E a gente sempre perguntava, né? Ah, coisa de Dr. Who.
Ah, veio uma chave de fenda, veio não sei o que, e agora veio um monte. Quando a gente chegou lá, que ele fez? Não, quero sortear, quero dar dois brindes, dois prêmios aqui para os melhores que vocês fizeram no concurso de vocês. Nós resolvemos fazer um concurso cultural, né, para facilitar, e fizemos aquela perguntinha. Se você tivesse convencido o doutor a levar você como companion, o que você faria? E pedimos aí para as pessoas exercitarem os miolos, e tivemos nessa uma semana... para quase 500 respostas, né? Foi bastante, assim...
Eu acho que a participação foi bem grande.
Foi bem
e
legal.
Superou várias expectativas, porque...
Sim, tiveram muitas respostas bem mais ou menos, bem
tiveram
rasas.
Algumas repetitivas.
Ó, eu vou ser bem sincero, não vou dizer quem é, claro, mas tiveram respostas horríveis. Respostas ruins, que a pessoa não estava se forçando. Agora, tiveram respostas que, cara, pegaram a gente de jeito. E aí a gente foi fazendo umas filtragens ao longo da semana, chegamos agora ao final, decidimos o último agora, e tivemos aí uma média de umas 15 respostas, fomos diluindo, chegamos às duas. E, como a gente disse, o primeiro lugar ganharia a tarde de pelúcia, e o segundo lugar ganha o Dalek de pelúcia.
Então vamos lá.
Vamos ao segundo lugar primeiro, e depois falar o primeiro.
Primeiro, segundo, é isso?
Primeiro, segundo lugar.
É o Ibley Wobbly, né?
Primeiro, segundo, que vai ganhar o Dalek de pelúcia. Você que tá ouvindo, você vai ganhar o Dalek de pelúcia.
Então, o nosso feliz...
O nosso felizardo que ganhou
felizardo.
O Dalek de pelúcia foi a... Como é que é isso? A resposta número 202.
Né?
Que veio de um rapaz chamado Kevin. Matheus Kevin.
Matheus Kevin. O Matheus Kevin, ele exercitou a criatividade de uma maneira tão bonita.
Tão bonitinho.
Tão bonitinho, tão singela.
É, tão...
Ele fez um poema.
Fez um poema, olha aí. O rapaz é um poeteiro. Não sei, né?
Amor!
Tô brincando.
Que coisa horrorosa. Então vou recitar.
Recite o poema
do
Kevin.
Eu te faria um poema pedindo, por favor... Tocaria seu tema usando um baixo e um tambor. Eu pularia na tardes, como o Mário pula num cano. E jogando por entre as fases, te explicaria meu plano. Meu plano?
Olha aí, tudo certo.
É que eu tô emocionada.
Deixa.
De viajar contigo por todo o universo, de viver perigo e aventura sem nexo. Mas se eu não for bom o suficiente, não tiver muita astúcia. Poderá me deixar contente somente com uma tardes ou um Dalek de pelúcia.
Então, o cara ganhou. Ele usou os elementos que a gente queria. Ele falou da série, ele falou do Mario, ele falou dos prêmios. Então, Matheus Kevin, resposta número 202.
Parabéns.
Parabéns, você. A gente vai mandar um e-mailzinho pra você.
Não, é ele que tem que mandar e-mail pra gente.
Não, é que a gente tem e-mail dele.
Tá, agora fiquei
confuso. A gente vai enviar um e-mail pra ele agora. Pra ele poder entrar em contato com a Limited. Pra dar o endereço dele. E você vai receber em casa, sem custo nenhum, um Dalek pelúcia solta som. Nós temos, inclusive, um Dalek um pouquinho maior do que esse é o menorzinho.
Sim.
Mas é oficial, cara, é muito legal.
Bonitinho.
Assusta gatos. Nosso gato tem que pagar essas coisas.
Coitado do
Então, cara, parabéns. Siga aí na carreira de poeta, muito bonito. E agora...
Mandou
ver, foi muito legal.
Mandou bem.
Diferente dessa resposta do Matheus, que foi uma resposta grande... O nosso primeiro lugar...
O primeiríssimo lugar...
Também foi de Matheus, coincidentemente.
Cara,
Matheus Diógenes Almeida.
Mas, gente, foi pura coincidência.
Pura coincidência. E esse cara, ele mandou nos 45 segundos tempo, que ele mandou a resposta
mandou
dele...
Mandou na sexta-feira.
Na sexta, que foi o último dia que podia mandar, era, tipo, quase 11 horas da noite. Então, foi quase que ele não consegue, Mas ele mandou ali uma respostinha curta, né? Qual foi a resposta do Matheus?
A resposta é do Matheus Diógenes Almeida. E ele diz... gostei.
Foi muito, essa, nossa, quando a gente leu, bateu o olho, aí esse cara ganhou.
Eu roubaria tardes com ele dentro e o levaria em uma aventura para impedirmos que os episódios da série clássica fossem perdidos.
Matou a pau. Esse cara... Ele,
cara!
Ele botou em
original,
palavra...
É original, não teve nenhuma parecida com essa.
Não, é porque... Sabe o que a gente teve muito? Ah, eu pintaria o cabelo de ruivo dele. Do Doutor de Ruivo. Eu pegaria e falaria que eu sou ele no futuro, que eu conheço ele no futuro. É, roubaria.
Todo mundo quis fazer um cheat.
As mesmas coisas. Ah, pintaria o cabelo de ruivo, subornaria, não sei o quê. Todo. Cara, metade das respostas era ou pintar o cabelo do Doutor de Ruivo, ou levar, ou falar que eu conheci ele no futuro, que já era Companion.
Isso.
São respostas ruins? Não. Mas se repetiram muito, tipo, elas ficaram. Pé! Essa aí, cara, você foi o único.
Eu até confesso que da primeira vez, até que achei legal, mas eu fui vendo que foi chegando várias iguais. Aí eu falei, não, pera, vamos
dar uma filtrada.
Vamos escolher.
E você, Matheus de Orme, vou chamar você de Didi. Didi, você conseguiu pegar ali a coisa que machuca o coração de todo Ruvia. Que é você não poder, por exemplo, eu. Segundo o doutor dos meus favoritos, eu quase não posso ser coisa dele, porque tudo tá perdido praticamente.
Sim,
entendeu?
Muita coisa do
primeiro. E você
e do
foi
segundo.
O único que lembrou disso, cara.
Sim.
Então, por você roubar a tarde com o doutor dentro e recuperar todos os episódios que eu queria ver, você acabou de ganhar uma tarde de pelúcia. A gente vai te mandar um e-mail logo, logo. Você é o nosso campeão. Meus parabéns, cara.
Parabéns,
né? É de Rubens como você que o fã precisa.
Com certeza. Parabéns aos dois. Parabéns, na verdade...
Parabéns a todos.
A todos que participaram. Tiveram... Vou confessar, tem mais resposta ótima aí que eu queria...
A gente só tinha dois prêmios, então a gente teve que refinar bastante.
Inclusive, a gente, pra ninguém acusar a gente de ser machista, teve muita resposta boa de garotas, que
sim.
Inclusive uma delas quase entrou aqui.
Sim, sim.
Então, assim, parabéns pela participação, vocês são ótimos, cara.
Então, Matheus e Matheus...
E fique ligado, porque concurso cultural tá sempre rolando
agora...
aqui.
Ó, estão trazendo DVD por aí.
Opa!
A gente já tem contato já da Paris Filmes, então esperem mais promoções vindo por aí. A gente tá quase chegando aí a 40 mil likes, então talvez tenha alguma coisa, talvez não sei. Mas vão ter promoções pra frente. E, nossa, cara,
foi isso.
Como eu fiquei feliz de poder dar esse presente pra essas pessoas que se esforçaram, cara.
Muito bem.
Meus parabéns. E agora, sem mais delongas, sobrou muito papel aqui de resposta no chão. Vamos pegar, pega o esfregão. Vá varrendo que a gente vai agora pro episódio zelador.
Isso aí, vamos
lá. Que é nosso envio. Eu, você e nossa amiga Letícia.
Vambora.
Agora, vamos aí. E agora pro nosso review, acho que a primeira coisa que temos que falar desse episódio, episódio mediano, episódio regular, é que o monstro desse episódio é só uma mera desculpa pra mostrar o dia-a-dia da Clara e do Danny. Eu acho que o foco principal do episódio todo é a relação deles dois, na verdade a relação da Clara lidando com o Danny e com o doutor, essa vida dupla, né?
A vida dupla, né? Quem vê pensa que coisa horrorosa.
É caso de família, né, cara?
É, Billy Piper naquela série lá, né?
Olha aí,
Secret Diary of a Cowgirl.
Que não é a vaqueira, Não. Cavalga, mas não é a vaqueira.
Proibido pra menores esse podcast.
Eu não tô falando pra ninguém ver essa série, veja bem. Ela já tá lá, no torrent, baixa.
Não,
mas o que acontece?
É verdade. Inclusive a Diana Como falou isso, né, na Doctor Who World Tour. Que essa temporada aí explora muito os dois lados da Clara. A vida real, ela como professora em Coal Hill e as viagens com o doutor.
Nada? então. O lance de Coal Hill, né, que aparece desde o especial de Natal, que a gente vê que a Clara... Milagrosamente deixou de ser uma babá de duas crianças, três, sei lá, duas, né?
Duas
crianças chatas, pra ser professora de um colégio onde, coincidentemente, o Ian trabalhava e a Bárbara trabalhava e hoje ele é o diretor.
E onde a Susan estudava, né? O primeiro colégio que aparece lá no Unearthed Child, o primeiro arco da primeira temporada da série clássica.
Que aparece de novo em Destiny of the Daleks, que é um dos melhores arcos da série clássica, que tem a Ace batendo nos Daleks com...
Sim, um taco de beisebol. É, e que também aparece em um dos arcos do sexto com a Perry. Ele passa em frente e ele, ah, eu lembro desse lugar, mas não, deixa pra lá.
Então o Cole Hill sempre continua aparecendo, né?
É, e mas claramente a Clara só conseguiu esse emprego por causa de QI, né? Aposto que o Doctor deixou o currículo dela lá
embaixo
na mesa.
Da porta,
embaixo, né? Da porta do Ian, de repente, olha, que pessoa legal, acho que vai ser uma boa professora. Tipo.
E eu acho que desde que apareceu no especial dos 50 anos, todo mundo ficou esperando que ele fosse aparecer, porque apareceu o nome dele lá como diretor. A gente achou que essa ia ser a oportunidade, mas infelizmente, né?
Não, inclusive porque no pôster desse episódio, em um dos três pôsteres, acho que quatro pôsteres que teve, na placa tinha escrito o nome do Ian de novo.
Sim,
e
lá
cara,
no Tumblr o pessoal conseguiu detectar o mesmo.
É, não, é CSI, né? O zoom do zoom do zoom, e aí tem...
E, tipo, no final das contas, acaba ficando uma decepção, porque a gente espera o episódio inteiro. Não, agora ele vai aparecer. Não, agora.
Não,
agora.
Tem umas mençõezinhas, né? Você fica ali, na neura.
Vou chamar o diretor.
E o episódio, cara, e o episódio, nossa, ele tem a pachorra de mostrar o vice-diretor, que a gente tá pouco se fudendo quem é, e não mostra o diretor, cara. Que diretor relapso,
não,
cara.
Que picada, pelo amor de Deus. Muita gente comentou isso lá no grupo, no Facebook, tipo, que o Ian apareça, que o Ian apareça, e nada.
É, foi o brochol do episódio, né? Assim, a real é, os últimos episódios têm sido tão bons, por mais que algumas pessoas não tenham entendido ou tenham odiado de graça, os últimos episódios têm sido tão bons, que a gente tá com a expectativa muito alta.
É.
Então eu acho assim, esse foi um episódio... Que assim como The Lodger, que o cara que escreveu esse episódio, inclusive escreveu The Lodger...
É o Garrett Roberts.
É, o Garrett Roberts, que novelizou o Shadow e tal. O cara é envolvido em Doctor Who. Mas o lance dele é que os episódios dele são episódios soltinhos. São The Lodger, são episódios gostosos de assistir, que
é
tem
filler,
algo,
né,
a acrescentar. Mas é um fillerzinho da temporada. Que você pode tirar e não vai fazer diferença pra continuidade. Tipo,
mais
esse robô...
É, tem uns elementos aí que...
Tem um gancho ou outro, até porque ele não pode ser completamente desconexo da temporada. Tanto que o Moffat co-escreve, então ele deve... botar um cabresto ali pra ficar certinho.
É.
Mas ele é um episódio solto. É um episódio solto que serve pra só pra ocupar espaço e pra dar aquele respiro de alívio. Esse não é um episódio que vai mostrar algo que vai influenciar muito na série. Tá ali pra mostrar como a Clara lida com os dois e já acrescentar o Danny no mundo da time travel.
Eu acho que esse é o típico episódio que mostra a vida da Companion, né? Como a gente teve antes, na era Davis e tudo mais. Ele mostra as coisas da vida real da Companion. Ele é todo em cima da Clara. Se não fosse a Clara, eu não teria esse episódio. Porque mostra esse conflito, né? E o relacionamento dela com o Danny Pink, que o doutor acha que, na verdade, é do Matt Smith genérico. E tem todos esses elementos que levam sempre pra Companion.
É, na real, foi o que eu falei no começo, né? O monstro e a situação, e até Corriu, é uma grande desculpa pra mostrar a vida dupla da Clara. E aí, logo nos primeiros minutos que começa o episódio, a gente já vê, né, que ela tá... Como ela lida com essa dualidade, né? Primeiro ela tá num lugar acorrentada com o doutor. No meio de um negócio, já. O episódio começa no meio da parada.
Gallifrey!
É, não, aí é no lugar laranja, né? É
não,
só...
eu sei que não é, mas aqui eu tô procurando a referência de Gallifrey localmente
pra essa
temporada.
Não, mas a temporada eu acho que ela tá dando muito esse misleading, mostrando lugares que, porra, desertos gigantes, laranjas, tipo, são coisas pra aparecer e você fica, caramba, será que é, será que não é? Mas não é importante, porque ali é só uma cenazinha, aí já passa pra ela no quarto, aí passa pra ela saindo com o dente toda molhada com uma alga, um plâncton, aquela porra aquela.
É, planta demais.
É, que é isso? Ela tava tomando um banho muito louco aí. Ah, mas isso é uma água. Ah, eu falei que era um banho muito louco, tipo, mostrando como ela lida, quase um Flintstones, né, que tem aquele episódio que o Fred e o Barney, eles têm que estar na festa da Pedrita e têm que estar na reunião dos búfalos homem-carados lá. E
tem que equilibrar essas duas
e
coisas.
E acaba dando merda, como todo plot desse tipo leva a isso.
Sim, sim, com certeza.
E aí, né, a gente passa desse troca-troca louco de cena pra já pra Clara entrando na tarde pra uma quarta-feira comum, né? Entrando, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Eu tô, ó, foi mal, hoje eu tô ocupado, eu tô numa missão undercover. É lá, eu conheço você não vai estar undercover em nada. Tipo, você não é discreto a esse ponto. E ele, não, tem que ir, tal, tchau. Dispensa ela. Ela vai trabalhar.
Não sei se você percebeu, mas ele tava bem mais grumpy nesse episódio. Ele tá muito com raiva nesse episódio.
Então, talvez...
Ele tá virando Valeard.
Talvez. É o que eu tô falando, tem que manter o pé no chão. Eu não consigo fazer isso de hoje, eu tô me esforçando.
Não, eu não digo Valeard, mas ele tá muito puto nesse episódio. Ele tá bravo.
Talvez porque ele esteja nessa caçada do bicho, do robô esquisitão lá, há muito tempo. Ou ele esteja muito preocupado. Até porque envolve... Pelo robô tá perto do colégio, envolve criança, envolve um monte de coisa. De repente ele tá worried com isso.
Eu achei que ele tava meio assim, talvez porque ele já estivesse desconfiando que a Clara tava escondendo uma vida dele que ela não queria contar. Então, como ele sacou que tinha alguma coisa perto da escola dela, já ficou assim, não te envolve comigo, eu vou descobrir os teus segredos, vou descobrir tudo nesse negócio, vou resolver sozinho, vou te mostrar que eu sou fodão.
E meio que assim, fica de fora, quando eu precisar de você, eu te chamo, né? Tipo, sai daqui.
Não, e aí entra,
eu me viro, né?
Entra nesse lance, eu chamo você. Aí, quando? Quando eu chamar, tipo, e ele dispensa ela.
Eu achei ele bem grumpy.
Sim.
Mas a cena que ela sai da tarde e fica lá, ó, tô de olho.
Não, é muito boa, né?
É genial. Sim. Quero um gif disso.
Ah, vai ter.
O tempo todo.
Já tem.
Já tem no Tumblr, já tem. Não duvido do Tumblr. Mas aí é aquilo, já pula pro colégio. E essa cena é muito legal, né? Porque são todos os professores reunidos na sala dos professores. E o vice-diretor, How Convenient, lá...
Que não é o Ian,
porque o Ian é o diretor. É, ele já tem um Nilba hoje aqui, o cara tá substituindo, sei lá, o Zé, o zelador, né, o faxineiro. Vou já introduzir ele pra vocês, vou mostrar quem é. Aí ele vai, quem é? O John Smith. Aí tem aquela, o zoom dramático na cara, pã! Porque ela, é óbvio que em todo lugar que o doutor tá, a merda tá junto.
Claro.
Né? E aí ele cumprimenta todo mundo e fala, ah, John Smith é meu nome, mas todo mundo me chama de doutor. Então, tipo... Se ele tinha algum undercover ali, já tinha ido pro saco há muito tempo.
Não, já tinha ido totalmente, né? E a Clara fica com aquela cara assustadíssima dela, que nem aquela cara que ela faz quando o doutor regenera, né?
É, cara de pato assustado, né?
Esbugalhado.
Não, eu me pergunto quão ingênuo deve ser esse vice-diretor, né? Porque pra contratar esse cara ali, que é totalmente malucão, meu...
Não, e o melhor... E o melhor é que a gente... Aí, né, passa, tem a abertura... Já vem o crédito e tal, e passa pro professor saindo da sala, o doutor dando um, vai lá, eu tô aqui, nem me notem. E a Clara vai perguntar, o que é isso, tá maluco, não sei o quê? Ele, não, eu tô undercover. Ela, você só trocou o casaco, tipo, ele não é bom em fazer isso.
Você me reconheceu, não,
né?
Não, pois é, e aí ela pergunta, ué, mas cadê o faxineiro mesmo? Ele, hipnotizei, botei não sei aonde, tipo...
Ele acha que tá com gripe.
É, não, e ele deu um sumiço no cara.
Verdadeira, né?
Não, literalmente, deu um sumiço nele, deixa ele lá no canto.
Boa noite, Cinderela.
Se duvidar...
Que já foi citado aqui nesse podcast em outras edições aí atrás.
Se duvidar, ele amarrou o cara, jogou em qualquer armário lá pelo colégio, pelo porão, sei lá. Mas, e aí ele fala que ele tem...
E aí tem a referência ao River.
Ah,
River
sim.
Song.
É
bem de leve.
Mas esse é o primeiro erro, cara. Esse é o primeiro erro, porque como você tem a cara de pau de fazer um episódio que é em Cole Hill e me cita a River e nem fala o nome do Ian, cara.
Nem da Bárbara, nem da Susan.
Não.
Vacilo.
Não, muito, cara. Ele podia falar, tipo, alguma coisa. Ela, por que você... Como você conhece tão bem aqui? Ele, sei lá, minha neta estudou aqui. Pronto, cara. Né? Isso já ia fazer minha noite.
Acabava com tudo, não precisava mais nada.
E ia acabar
muito legal que quando você pensa em termos de fanservice, ele deu fanservice na questão do Matt Smith genérico, o garoto que... O professor que usava a gravata borboleta. Então, por que ele não coloca o fanservice pros fãs da série clássica também?
Né? E não só a gravata borboleta, né? O cara é cara do Matt Smith.
É o queixo do Matt Smith.
É o cabelinho.
Não, a falta de sobrancelho, o cabelinho.
Topetinho.
Esse cara, eu vou falar com esse cara. Esse cara é que nem a Natalie Portman genérica. A que fez a Amidala no primeiro Star Wars.
A Keira Knightley.
A Keira Knightley é nada mais do que uma garota que parece com a Natalie Portman. E usam ela com a Natalie Portman e não pode.
Muito legal você ter falado da Keira Knightley.
Manda ver.
Porque, por acaso... Ela é a Elizabeth do Orgulho e Preconceito, que é a estado desse episódio.
Olha, eu tô interligado. Isso aí já é uma menção, né? Mais um personagem histórico que pode vir a aparecer.
Ah, seria incrível.
Seria incrível. Nossa, eu gostaria muito. Eu tô esperando ansiosamente o episódio onde o doutor vai encontrar a Jane Austen, que a Clara tava na classe dela, né? Eles estavam lendo Orgulho e Preconceito e tudo mais. O aluno lá, mega...
Bored,
meu Deus,
né?
Bored. Até o fim da minha vida. E, de repente, aparece o doutor lá, aparecendo, querendo corrigir. Não foi esse ano que ela escreveu, não. Foi no outro ano. Ah, sim, como assim? Você, por acaso, passeou com ela? Tinha uns monstros, não sei o quê?
Os
não,
bogons, não. Os bogons.
É, os
bogons. Eu quero bogons.
Não, na verdade eu li a contracapa. Eu li
a orelha, né?
Eu li a orelha.
Muito bom!
Bah, silence.
Mas com certeza os fãs da Lizzie Bennet Diaries ficaram malucos.
Ai... É uma websérie sobre, que é uma releitura de Orgulho e Preconceito nos dias atuais.
É coisa de menina, tudo bem.
Eu não sou tão elitizada, posso
dizer. Mas a gente recomenda, é muito boa.
Sim.
A gente vai botar aqui embaixo, vamos ou colocar em cima, onde estiver no post, pra vocês verem. Aqui. Eu não vou ver, mas vocês meninas podem ver, ou vocês meninos que gostam de cor de menina, não sei. Mas o que acontece...
Olha
é
o preconceito.
Olha o orgulho.
Jenny, olha
o preconceito.
Deixa esse orgulho de lado e assista o preconceito, vai ver.
Não, e uma coisa legal também é que, tipo, eles estão lendo Orgulho e Preconceito e o Matt Smith vai estar em Orgulho, Preconceito e Zumbis.
É verdade.
Nossa, velho. Ah, tipo, que coisa wibbly
wobbly. E olha como a gente consegue dar a volta, como tudo é o loop do Mofarra, aquele loop perfeito, Mofarra, fechadinho. Porque a gente começou falando do Matt Smith genérico, que levou a Keira Knightley, que é a Natalie Portman genérica, que levou a Orgulho e Preconceito, que levou a Orgulho e Preconceito Zumbi, que voltou o Matt Smith.
Nossa.
Entendeu? E aí eu consigo fechar o meu ponto, que esse rapaz, ele tá desgraçado na vida. Porque ele não vai conseguir fazer outro papel que não seja só pra aparecer com o Matt Smith, o irmão.
Eu acho que ele deveria virar o cosplayer oficial de Matt Smith.
Se não,
já...
não,
ele
mas
parece com
o Matt Levin consegue ser mais parecido.
Esse cara não é o Matt Levin, não?
Não é.
É, né?
Não, infelizmente não.
Mas é muito parecido. Nossa. Muito parecido. Não.
Pois é, o Matt Smith genérico estava lá, só pra fazer generalidades.
Então eu acho que deveria ter vários genéricos. David Tennant genérico, John Hurt genérico.
Pode mandar pra mim.
Não, então.
Paul genérico, pode mandar pra mim.
Não, mas se
você
parar...
Até a Rose se ficou com o David Tennant genérico, meu irmão.
Por isso que ele não apareceu, porque ele tá lá. Não, então, nesse episódio... nesse ano, vamos ter genéricos, porque vai ter um dos filhos do Troughton, que é cuspido e escarrado do pai.
Sim, o Michael Troughton, especial de Natal.
E o filho do Pertwee tá trabalhando em Gotham. Significa que ele tá trabalhando, tá nativa. De repente ele quer fazer Doctor Who, uma pontinha... Não
demorou.
Sei. Ele é o pai genérico.
Aliás, falando nisso, eu recomendo muito. Eu vou inclusive botar o link aí no The Five-ish Doctors, que só tem gente envolvida em Doctor Who.
Inclusive
muito bom,
tem
esse
o Percy.
E ele foi escrito pelo Peter Davison, então.
É, não,
que é, o quinto
é excelente
Doctor,
esse episódio.
Então. Mas vamos voltar pro The
Cat. Depois desse balão, desse orgulho, preconceito e tudo.
Eu já até me perdi no episódio.
Não, mas vamos voltar. Eu tô com ele aqui na cabeça. A Clara sai, né? Depois da discussão com o doutor, a aula acaba, ela dispensa todo mundo. E aí o nerdão pergunta do trabalho de casa. Porra, quem pergunta trabalho de casa, moleque? Vai, sai daqui.
Pelo amor de Deus.
E ela entra numa de sair pra encontrar o doutor. E quando, como tudo na TV é assim, né? O que pode dar de errado, dá errado. Então, o aluno para ela no corredor. O vice-diretor para ela.
Tem a Courtney também, que faz aquela piadinha, né?
Que a gente foi pesquisar.
Ozzy gosta do soldadinho.
Que é Squad, né?
Ozzy
loves the Squad.
Isso. E a gente ficou, por que Ozzy? Será que é o Ozzy Osbourne? Será que é...
Não, e era Ozzy de Osbourne.
Pois é.
E o Squad, no caso, é o soldadinho, que no caso é o Danny.
É o Danny, né? Soldadinho, né? E ela chega... Por que ela tá querendo correr tanto? Porque ela viu que o doutor... Tá lá com o Matt Smith genérico e o Danny Pink batendo papo ali
mexendo
no negócio.
Mexendo na fiação elétrica da escola.
Fazendo um gato, né? Provavelmente. Porque a tarde tá ligado sempre tá ligado, então ele tá puxando de algum lugar.
Não precisa mais repor o combustível da tarde, né?
Não,
é, pois é. E aí ela vê ele batendo papo, dá um jeito de despistar os outros dois e vai conversar com o doutor. Pô, você viu esse cara que tava aqui? O professor de educação física, porque ele cismou que eu era professor de educação física, porque é um ex-soldado. Que foi, inclusive, a associação que eu fiz quando o Danny apareceu a primeira vez. Então, isso faz eu pensar que não é nada tipo, não, ele sabe alguma coisa. Não. Ele sabe que o cara é um soldado e, por associação, pô, soldado não vai ensinar nada que não seja físico, né? Então ele fica chamando de PE, que é Physics Education, né? Ele, não, sou professor de matemática. E aí a Clara entra numa de, você lembra, conheceu ele? Você viu esse nome? Pink, ele? Sim, lembrei. Ela, da onde? Ele, da cor. Ela, não, do Orson, que viajou com a gente. Aí ele, o mesmo nome, mas não parece. Tipo, óbvio que parece.
É o mesmo autor, pelo amor de Deus, como assim?
É muito assim, você viu isso? Não, e tá aqui, né? Batendo na sua cara.
Não, mas sabe o que eu acho? Que é que eu até falei na hora? Sabe quando a gente vê um monte de japonês junto? A gente vê todos eles iguais. Não, é verdade.
Todos os humanos são iguais, então.
De repente, ao ver do doutor, essas diferenças não são tão gritantes.
Não, não é. Ele falou isso, que ele não gosta do Danny, porque ele é um soldado.
É implicância.
Inclusive, rola o misunderstanding, né?
É. Nossa, porque o doutor fica achando que, no final das contas, que a Clara tem alguma coisa com o Matt Smith genérico.
Porque ele já sabe que ela tá de namorico com alguém, né? Porque ele fala, o seu namorado não sei aonde, ele vive dando esses ganchinhos e ela não responde. Depois dessa cena que ele vê o Matt Smith genérico e tal, ele começa a shippar os dois e fica de sorrisinho.
Nossa, tipo, o Matt Smith genérico vai falar com a Clara assim, ah, eu quero conversar com você a respeito de uma...
Shakespeare,
de uma peça, não sei o quê. Aí o Doctor fica...
Entendi.
Agora eu sei porque você gostou dele,
e ele,
né?
Fica todo orgulhoso, todo
fica
feliz.
Fica, pô, que legal, né?
Que legal, ela tá se dando bem.
Minha garota, né?
Minha garota gosta, encontrou alguém igualzinho ao meu eu anterior.
É,
exatamente. E, aliás, essa referência de Shakespeare é legal porque o Gareth Roberts também escreveu do Shakespeare Cold.
Olha aí.
Lá da terceira temporada com a Martha Jones.
Cheio de coisinha, olha aí.
Sim, sim.
Não, então, e aí ela vai pra Tardes, né, e tá falando com ele, vai lá, você não tem como fazer, vai brincar de canoagem com seu namoradinho. Ela, você sabe? Ele, sim, eu vi. Ela, ah, então você lembrou? Ele, claro, lembra de um viajante do tempo galante. Aí ela, ah, que bom que você, tipo, você deu o seu approve, né?
Uhum.
E aí ela sai toda feliz, os dois ficam felizes, né? Porque ele,
sim,
tá achando que o viajante do tempo galante, que o Matt Smith genérico parece a ele mesmo. E ela nem tá falando do Matt Smith genérico, ela tá falando do Danny, que parece com o Orson, né?
É, nossa.
E aí é um... Esse,
super mal entendido.
E isso,
nossa,
prova mais ainda que o robô no episódio, foda-se, né? O robô é qualquer coisa.
Não, o robô é a coisa mais desnecessária.
É só...
Danny, nem precisava.
O episódio é sobre o misunderstanding em geral.
É.
É sobre essa confusão gostosa que tem, né?
Não tem time travel, é só isso.
Não podia, nem precisava ter um robô de verdade. Podia ser só uma coisinha de mentirinha que o doutor inventou pra ir lá investigar, claro.
Não, pra ir lá visitar o Ian. Que aí o Ian aparecer.
Eu queria muito ver ele assim na sala do diretor, tomando
velhinho,
um chazinho,
né?
Com
não,
o Ian.
E o Moffat tem que aproveitar isso lá, porque o William Russell não é nenhum garoto, tá? É. Ele tá velho já, coitado.
Apesar dele ter um filho garoto.
Não.
Aquele menino que foi Harry Potter,
o
garotinho lá, o moreninho.
Duda Dursley?
Não.
Esse é o neto do Troughton.
Não, esse é o neto... Gente, peraí.
É aquele moreninho.
É que são só cinco atores.
Ah, então, eu não lembro o nome dele.
Ah,
mas
menino...
ele fez um coleguinha do Harry lá, que é...
Não era o garoto que se escrevia pro brasileiro?
Então,
sei lá.
Na verdade, assim, a mãe desse garoto é brasileira e tem um lance dele ser adotado ou não.
É, mas ele é filho de
William Russell. Eu vou pesquisar mais a fundo e depois eu escrevo sobre isso, não sei.
Enfim, o cara tava lá, ele tá aí trabalhando, faz áudio, faz um monte de coisa e ninguém tá aproveitando esse talento, cara.
É, e depois quando morre, aí vai ficar fazendo referenciazinha, tipo, oh, não, queria tanto visitar o Brigadeiro, tomar um conhaque, não sei o quê. Aí depois vai ficar se lamentando, né? Aproveita enquanto os caras estão vivos.
E não só ele, mas até a Susan também, a Carol Ann Ford,
que
ela tá viva, tá trabalhando. Claro, ela já é bem velhinha e tal. Só a Bárbara que já faleceu. Mas assim, demorou pra eles usarem os dois, é corriu, caramba.
Não, cara, mas ela não tá tão velha assim, ela tá mais ou menos.
Ah,
tá uma
Susan?
Senhora. Não, ela tá com 70
tá
e pouco.
Ela não é velhinha, não. Ela não,
não é nenhum Tom Baker.
Ela é uma senhora.
Eu acho que ela tá bem.
Ela é uma jovem senhora. Eu acho que ela entrou na senioridade.
Ela não tá com perigando aí, que nem o Tom Baker e que nem o
Ian. Ian. Ela é pouca.
Tom Baker tá perigando.
Ai, gente.
Tom Baker era outro, que se não usarem o curador de novo, vai curar o enterro dele, cara.
50... Eu sei que alguém chorou muito quando ele apareceu no especial de 50 anos da Letícia.
Pra quem não sabe, Letícia, nossa amiga, não é a primeira vez que ela participa da WBR Cast, ela é colaboradora do site, e obviamente ela foi assistir o Day of the Doctor com a gente no cinema, e ela sentada bem atrás de mim, essa menina estava vermelha em pimentão.
Estava
assim
chorando.
Tava chorando
cântaros. Cântaros.
Quando... Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida que nem com a aparição do Tom Baker. Meu, foi a melhor... Pra mim, foi a melhor cena. Tipo, na verdade, assim, o especial de 50 anos eu amei de todo, mas na hora que apareceu o Tom Baker foi assim, ó, tipo, que nem pegar uma espada, assim, enfiar na barriga, assim.
Fazer aquele...
Na
real, o que acontece é que o fã de Doctor Who, em geral, o que ele quer mais ver na série são referências à própria série.
Claro, e tá rolando bastante,
não, e assim,
né, nessa temporada.
Sim, só que o problema, por exemplo, nesse episódio, que tinha tudo pra ter referência à série clássica, teve referência ao River e ao Matt Smith, sabe? Tipo, não,
perdeu,
cara.
E perdeu a oportunidade. Tipo, a oportunidade tava na cara, batendo ali, pedindo,
não,
sabe?
Talvez, não sei se propositalmente soltou na internet isso hoje, que a Jo Grant, a Katie Manning, ela tem um monte de foto dela com Capaldi na Tardes e falaram de especial de Natal. De repente, esse é o pagamento pelo Ian não ter aparecido. Eu aceito como pagamento, se acontecer.
Olha, assim, eu aceito também como pagamento, não é a mesma coisa que apareceu o Ian, mas, meu Deus, que coisa mais fofa. E a Katie Manning, tipo, no fofa, Twitter, né? Mega empolgada. Ah, oh, meu Deus, eu tava lá com o Peter Capaldi, que não é apenas o doutor super fofo, mas ele também é um homem super...
Ah, isso seria muito legal, a Katie Manning voltar como se fosse a Sarah Jane, né? Tipo, em alguns episódios e tal. Parece que ela vai participar do especial de Natal, né?
É. E seria legal... Podia, seria um belo presente de Natal, né?
Pô, seu pagamento pelo Ian não ter aparecido.
E seria bacana... Não, isso nunca vai recompensar não, os mas, dois mas, de aparecer.
É elas por elas. É um outro tipo de pagamento. É um outro tipo... É que são pequenas coisinhas, essas pequenas referências são uma forma de mostrar um amor e uma reverência pelo trabalho dessas pessoas que iniciaram tudo há 51 anos atrás. Poxa,
eu fico imaginando o William Russell sentado na casa dele, na poltrona gigante dele, tomando o suquinho dele, vendo esse episódio e pensando... Porra,
tomando
nem...
chá.
Tomando chá, sei lá, e pensando... Porra, nem pra me chamar, né, cara? Porra, fiquei anos fazendo esse negócio, indo pra esse cenário fake de colégio, e nem pra me chamar, sabe? Nem falar meu nome. A Letícia tá quase chorando aqui do meu lado, gente.
Pobrezinho!
É. Não, vou mas botar a música mais triste do mundo aqui, enquanto eu tô falando isso. Tá tocando. Mas...
Momento de desabafo.
Momento... Sempre tem, da BR, quer sempre ter esse momento de desabafo. Esse é o nosso momento de desabafo, né?
Esse é o meu momento fangirl.
Total.
Sempre é o momento fangirl aqui nesse podcast. Ou fanboy. Mas o que acontece é que a gente, né, tem esse... Voltando ao misunderstanding do Matt Smith genérico. E, na real, não é nada disso. Ela vai falar com o Danny, aí o Danny dá... O Danny começa a desmarcar coisa com ela, ou tem coisa pra fazer de noite. Na real, qual é? Ele tá olhando o caretaker, né, o John Smith, e desconfiando. Tipo, esse cara é estranho, não tem pegada de faxineiro. Ele tem um papo esquisito, ele anda muito com você, tipo... E ela fica tentando despistar. O que o doutor tá fazendo nesse meio tempo? Ele não... O colega deve estar na sujeira, né? Porque a única coisa que eu vi ele limpando foi o vidro que tava pichado lá pela Courtney, aquela menina insuportável. E ele tá implantando os negócios de tempo no lustre, na parede, embaixo do detector de incêndio.
Tudo isso que é pra atrair o monstro e mandar ele de volta num vortex. Não, de volta não, né? Pro futuro.
É,
pra se livrar da ameaça.
O que o doutor fala é que esse bicho é... Qual o nome? Skovox, né?
Skovox Blitz.
O Skovox, ele é tipo um dos monstros mais perigosos que a gente ia poder imaginar, e que a weaponry dele, os armamentos dele, tem potência pra detonar o mundo. Então o que ele vai fazer? Ele ia atrair o bicho pra uma armadilha e aí ia jogar ele 10 mil anos no futuro, que não ia dar problema nenhum no meio do espaço e ia ficar tudo certo.
Sim.
Né? E por isso...
Gente, desculpa interromper,
não,
mas é que... Alguém já... Eu sou a única que ficou pensando numa guerra entre os Skovox e os Daleks.
Nossa.
Tipo,
é
porque se ele é quase indestrutível, imagina se esses caras não iam se encontrar algum momento do universo pra fazer uma guerra.
Mas só o que eu acho que é a principal diferença, os Daleks, eles sabem o que eles estão fazendo. Tipo, eles são tipo um exército quadradão, mas eles têm ciência. Esse bicho é um robô, tipo, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele é levado a fazer por um maior, tanto que o doutor simula que é um depois.
Então, vocês vão me perdoar, vocês vão ter que me desculpar aqui, mas eu não achei ele nada assustador. Eu não tive medo dele em nenhum momento, ele não foi uma ameaça, o monstro tá que nem os monstros do Mark Gates, tá tudo meio...
Monstro ruim.
Meio bosta.
Meio bosta, não, mas então... Mas
inclusive o do Mark Gates foi melhor essa temporada, né?
Pois
olha,
é.
Muita gente discorda.
Ah, eu...
Se bem que eu não vi as opiniões desse episódio, mas... Não, mas como eu falei, cara, o monstro podia ser o saco de cocô. Não tem problema, cara. Esse monstro não é importante, cara. Gente, que é... Não, é sério, o monstro é só desculpa pra mostrar...
De merda.
É, tipo, o monstro é só pra mostrar ali como eles vão se virar...
Que tem algo fedendo na parada.
É só pra reunir os três. O monstro ali é um imã pra atrair o doutor, a Clara e o Danny pro mesmo ambiente.
E aí chega naquele momento em que eles realmente estão no mesmo ambiente, o Danny descobre que tem um monstro lá, nananana, e, cara, eu gostei muito do momento que a Clara fala, não! É só uma peça! É tudo mentira! Não, aquilo ali era um aluno vestido de monstro, que não sei o que.
Não, ela entra, ela bota...
Você tá achando que eu sou trouxa, né?
Não, é porque antes disso, o que acontece? Como o Danny foi desativando o que o doutor tinha botado, ele cagou o plano do doutor e quase fez o doutor rodar. E ao invés dele mandar o bicho pra não sei quantos mil anos no futuro, mandou pra 3 dias no futuro. E agora o bicho escaneou ele, aí tem aquele dramalhão mexicano. E eles começam a discutir, e essa parte é muito legal, porque você vê que o doutor não tá, tipo, pra muitos amigos ali. Ele quer resolver e ir embora que não aguenta mais.
É.
E o Danny atrapalhou. É. Ele fala, ah, tá vendo? Professor de educação fixa de merda, que não sei o quê.
Já será, era um soldado, será? Atrapalha o meu plano, porra.
Pois
pelo amor de Deus.
E aí ele entra numa, mostra a tarde pro Danny, o Danny bota a sua cabeça, não entra.
Não,
e...
o Danny acha que a Clara é uma alien, né? Fala, não, você
e ele é o pai dela. Não, ele fala, genial, genial.
Não, e aí tem a tirada do... Porque isso é uma diferença. Agora eu vou pegar esses minutinhos aqui e falar aquele meu momento de falar mal do Matt Smith, que eu gosto bastante. Que o Matt Smith faz essas piadinhas sem graça, de ó, a gente tem a mesma idade, a gente não sei o que, blá 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 blá, e não ficava engraçado. Com o Capaldi tem uma sutilezazinha, não é bobo, tipo, a gente tem a mesma idade, e você ri com isso. Pelo menos eu, não sei.
Daí fala, não, a gente parece ter a mesma idade, e aquela não parece, não.
Não, tô sendo gentil.
Tô sendo legal, né?
Não, ele chama, ali eu acho que quando ele falou, é, você é um ET, e ele é o seu pai ET, eu acho que. Não sei se ele tava pensando ali que ele era o pai mesmo, ou se era meio que um sugar daddy, sabe? Tipo, o pimp daddy. O cara que dá... Não, o cara que dá as coisas, tipo, dá os equipamentos.
Quer balinha, quer balinha.
É, dá Jelly Baby pra ela, essa porra.
Ai.
Mas o que acontece
Ai,
é que...
uma Jelly Baby.
Não, o que acontece é que fica... Esses diálogos são o que levam o episódio, né? Os diálogos de zoação entre um e outro.
Amor.
Na real, os diálogos entre o Danny e o Doutor são os melhores desse episódio.
É, sim.
Né? Que a gente vê que eles estão discutindo e tal, e o doutor dispensa... Quer dizer, a Clara sai com o Danny da sala e o doutor bota, né? Ele
que
bota as cartas na mesa.
Que boladão no final das contas, né? Ele não conseguia nem andar direito, coitado. Sim.
E isso é muito legal de ver, porque assim, a gente já viu namorados de companions antes.
É, a gente viu o Rory.
Então a gente... E o Mickey.
Viu o Mickey. Né? É.
E assim, o Mickey, apesar dele não gostar, ele meio que deixava a Rose ir, porque, ah, já...
Corno manso.
Já perdi mesmo. É.
Ah, pra mim isso. Era meio corno manso, mas
o Rory, ele também era meio complacente.
É, o Rory não sabia. Quando ele soube, ele começou a fazer presença. Ele ainda foi mais macho. Porque
eu
o
não
Mickey...
acho que ele foi não, mais macho.
Mickey...
Eu acho que o Danny, ele foi macho pra caralho.
Não, não, ele,
nossa,
não foi,
mais macho
ele não foi mais macho que o Danny, mas foi mais que o Mickey. Porque o Mickey foi assim, tipo... perdi mesmo. Vai lá. Tipo, largou de mão.
Mais macho do que o Mickey não é muito difícil.
Não, mas de verdade, tem uma hora ali que eles estão conversando, não sei se é na casa dele ou dela, e ele fala, cara, casa. Olha... Por que você viaja com ele? E ela fala, cara, porque ele me faz ver o universo, ele me faz ver todas essas maravilhas. Ele começa a pensar que ele não pode fazer isso por ela. E em vez dele ficar... Porque, por exemplo, o que o Rory e o Mickey tentam fazer? Eles tentam viajar na tardes com elas pra ficar de olho. Ele não. Ele não tá afim de viajar na tarde. Muito pelo contrário. Ele quer botar o pau na mesa, mostrar que ele quer o macho
isso.
E falar assim, não, isso vai ser uma escolha sua. Ou sou eu ou sou ele. E o que eu posso te oferecer é proteção. Eu vou sempre te proteger. Esse cara vai te proteger? Cara, foi muito legal, porque a gente nunca viu um namorado de companhia fazer isso.
Achei legal também.
Não, cara.
Me apaixonei.
Não, isso, e é isso que tá diferenciando ele dos outros namorados de companheiros anteriores. Que é assim, cara, ou sou eu ou sou ele. Não, você quer ter sua vida paralela? Não. Ou sou eu ou sou ele.
E é o próprio lance de peitar o doutor, porque a gente vê, tipo, quando eles saem da sala, né? Que tá o doutor, a Clara e o Danny, o doutor fala, tá bom, depois você termina. Ela o quê? Ele, ah, você já me explicou pra ele, mas você não explicou ele pra mim. Tipo, tá um cabo de guerra ali com a Clara, porque tanto o Danny quanto o doutor, ali não é nem disputa, eu acho que, da mulher.
Não.
Os dois estão se sentindo traídos, porque ela não avisou em momento nenhum, por exemplo.
É questão da mentira, né? Porque não interessa o que você faça. Se você esconde, é porque você acha que tá errado. Tipo, pode não ser errado. Mas se você mentir, ó, já era.
Então, aí, e o doutor sentiu traído ali.
É proteção mesmo, né?
É legal que nesse episódio...
Como, é como amigo mesmo, é como companheiro de
viagem.
Sim,
é como amigo que viaja. Pô, você sai toda semana com a pessoa, você tem relacionamento com a pessoa, sabe?
É.
Mas é muito legal que você falou não como pai, mas eu senti muito nesse episódio esse
como
clima...
Pai. Pai versus slash amigo, sei lá.
Talvez um tio, né?
É.
Eu senti muito isso, o Capaldi sentindo orgulhinho da Clara. Por exemplo, ela viu o Matt Genetic, ele deu aquele sorrisinho, sobrancelhada, sabe? Que
Minha
garota, Entendeu? Quando ele viu o Danny, ele ficou numa de desaprovação.
Poxa, do soldadinho.
Pois é.
Ainda mais que nessa temporada ele tá se mostrando cada vez mais contra esse lance de soldado. Aí falou que o cara é soldado, aí já era.
É, não, perde qualquer ponto, né?
Perde.
Até, talvez, porque ele acha que arrisca a segurança dela, né? E ele luta muito pela segurança dela.
Só que
dela.
É muito pelo contrário, né? Quem é que arrisca a segurança dela? O doutor.
Então, mas não ao ver dele. Às vezes ele acha que ele tá fazendo, mas ele sabe controlar a situação.
E a própria Clara fala no final, não, eu confio nele, nunca aconteceu nada de errado comigo, então eu continuo viajando com ele.
É, nunca acontece.
Só assim, uma coisa que eu não interpretei que o Danny ficou falando assim, ah, se você quer viajar, ou é ele ou sou eu. Eu não cheguei a interpretar desse tipo, eu cheguei a interpretar mais como uma questão de preocupação, tipo, poxa... Por que que tu não me contou? Isso faz parte da tua vida? Se tem coisas tão maravilhosas, eu quero saber isso sobre você.
Né?
Eu quero. Por que que você não me contou? Tipo, eu não sou importante o suficiente pra saber dessas coisas?
É, é o ponto, é o abalo de confiança, né? E aí a gente vê que ela fica meio que nesse meio, né? De os dois estão abalados com ela, mas o doutor tem que dar o jeito dele de limpar a bagunça, né? E aí ele fica, ah, putz, 72 horas, tá bom, eu dou um jeito. E nesse meio tempo ele ainda tem que ficar desviando da Curtin, né? Que é a menininha chata que já descobriu a tarde, né?
Nossa, ela é a bully, né?
É, pois é.
Ela... Aliás, foi genial a cena que ela entra pela primeira vez lá na salinha do zelador, né? Procurando por papel toalha, né? E aí ele fala assim, não, você não sabe ler. Ah, claro que eu sei ler. Ah, tá vendo ali pra não interromper. Não entrar. Não é isso que tá falando. Diz pra go away with humans.
É, ela não, é muito espertalhona.
Não, e ele fala, é melhor não escrever placas quando você estiver com raiva. Tipo. Então, assim, você
não,
vê que...
Não, são legais as cenas deles dois mesmo.
É, eu não gosto... Eu acho essa menina muito chata. Talvez porque ela tenha aparecido só como uma menina chata. Né? Porque a primeira vez que ela aparece, ela peitando a Clara. Depois ela sacaneando o Danny. Depois ela sacaneando a Clara de novo. Então, tipo... Puta, que garota tá no saco, né, cara? É. Que bully de colégio, whatever.
E aqui nesse episódio a gente vê os pais dela, né? Então a gente já sabe que a garota dá trabalho mesmo, entendeu? Que
ela... há muito tempo, ela é uma má companhia.
É, total.
E aí quando elas vão falar com o Danny, tipo, ah, ela disse que você falou que ela é uma muito má companhia. Ah, então isso é uma evolução, né? É só porque ela agora é muito, é melhor.
Não, então, e é muito legal que a gente vê que, por exemplo, o doutor foi lá e despistou a menina, né? Mas ela, ele falou, ah, ela, você é o quê? Ele, ah, eu sou zelador, e você? Aí, ah, eu sou uma má companhia. Ele, pô, muito prazer. Você vê que ele tem uma quedinha pelos misfits, né? Ele sempre tenta... Ele é um misfit. Então, de repente, ele se viu na menina. A gente não sabe. O que a gente sabe...
E ela aparece no próximo episódio.
Exato.
Então, ele vai... Ela, de alguma forma, ganhou a confiança dele.
É, não, até no final desse episódio a gente vê, porque ela chega a olhar na TARDIS uma vez de fora e depois ele mostra dentro, né? O que acontece? Tem todo esse desentendimento deles no próximo teatro, né? Do Danny, da Clara e do doutor.
É.
E mais pra frente, o doutor tem aquele gadgetzinho, o relógio do Silvio Santos, pra ele ficar invisível.
O Omnitrix do
Ben 10. O Omnitrix, o mofador, chama como quiser, eu vou chamar de relógio do Silvio Santos. Ele usa... É um mofador.
Gente, na verdade, ele é o anel do Bilbo, né?
É o anel do Bilbo em forma de pulseira, né?
Sim.
Não, enfim, ele tem esse negócio e a Clara entrega pro Danny, pra ele ficar invisível e entrar na tarde com ela. E ela fica, ah, eu conversei com ele e tal, ele tá levando numa boa. Só que o doutor nasceu ontem. Né? Ele até fala isso, acho que eu nasci ontem. Na verdade, eu nasci tem muito tempo. Ele sabe, ele já sacou que o Danny tá lá. E o Danny sacou que ele sacou. E a Clara tá naquela de... A Clara ali, nesse episódio, ela tá como uma criança que tem mentira, tem o rabo preso. E fica tentando, fica na defensiva. Porque o Danny fala, ah, para de tentar enrolar ele. Porque ele sabe que eu tô aqui. Ele tá sendo esperto. Ele tá sendo malandro ali. E aí entra o segundo diálogo que é incrível deles. Porque...
Essa cena é tensa. Esse diálogo é forte.
Porque ele fala, ah, pô, esse cara não... Eu sou um senhor do tempo, ele nem me respeita. Ele, ah, senhor do tempo, sabia.
Lorde. Sabia que tinha que ser alguém da aristocracia.
Não, então, mas esse... Quando ele fala, ah, eu sou um senhor do tempo, é o Danny. Eu sabia. É aquele, é meio segundo. Mas é o meio segundo do misleading. Tipo, eu sabia, gente. Porra, o que que ele sabia, cara? Como ele sabia de senhor do tempo? Ele, com o nome de senhor. Fazem continência pra você, senhor? Aí não me chama assim. Ele, bum, bate continência.
E desde a época do Brigadeiro, ele não gosta dessas coisas.
Não, ele nunca gostou. A real é que ele só trabalhou com o Brigadeiro na época do terceiro doutor e um pouquinho do quarto, porque não tinha opção.
Porque a BBC tava sem orçamento, né?
Né? Mas é bem legal, tipo, que de um lado, o doutor, ele não gosta de soldados. E do outro lado, o soldado não gosta de gente que é da aristocracia. Um lorde, né?
Então porque se...
É, mas os Time Lords tem um exército, tem soldados lá dentro, né?
Sim, mas é que como ele não sabe que são existem soldados Time Lords, então pra ele, Lord, ele associa diretamente com alguém ligado à monarquia, à aristocracia.
Isso. Exatamente.
Então, aí a gente vê como eles dois são TNT, os dois juntos. Uh-huh. Né? Eles estão no mesmo ambiente, vai ter uma discussão. E isso é muito legal, cara, porque, por exemplo, a gente vem discutindo, já tem o quê? 4 podcasts sobre isso. Aliás, 5, esse é o 6º. Sobre a inserção de um companion homem, que é uma coisa que a gente não vê desde o início da série em 2005, do reinício, né? Porque, por exemplo, a gente teve o Mickey que foi um companion...
Não conta.
Não, ele conta, mas ele ficou um pouquinho...
Pra mim, ele não conta. Aí, ele é o cachorro de lata, gente.
É, tá bom. Aí teve o... É verdade. E aí teve o Jack, que não viajou muito, que ele é mais um acompanhante esporádico. Depois teve o Rory...
O Jack, a Sarah Jane e a River são meio avulsos.
Esporádicos,
esporádicos.
E aí tem o Rory, que ele fica, desfica, morre, volta, fica... Esse, o Danny...
O Rory não aparece o tempo todo com a Amy,
pois
né?
Pois é, o Danny, pelo que eu tô vendo, ele vai ser muito... Se ele realmente entrar com o companion, eu acho que ele vai ser muito tipo o Turlough, que era do 5º. Que era batia de igual com ele.
Ah, isso
é porque
vai ser muito bom.
A diferença é que ele batia de igual com um doutor que era tranquilão. Quer dizer, o Turlough, ele entrou na
o
tarde...
O doutor mole, né? O Peter Davison.
Ele era mole. Só que o que acontece é o seguinte, o Turlough, ele entrou pra matar o Peter Davison. Ele entrou pra matar o doutor. Só que ele entrou nas graças do doutor e acabou virando amigo dele. É. Mas ficou um negócio meio de igual. Por exemplo, o Jamie com o 2º era um negócio meio...
Pô,
ele é meu amigo, mas ele é um amigo mais velho.
Essa foi a melhor relação do doutor companion masculino que
sim,
já teve
sim,
em toda
sim.
a série.
Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo,
eu acho.
O Jamie com o 2º foi algo do tipo, ele é meu amigo, beleza. Mas ele é um cara mais velho, eu respeito ele. Posso até dar uma canelada aqui, outra ali. Mas eu sei que ele é mais inteligente que eu me abaixo pra sabedoria de um homem mais velho, uhum, né? Sim. Mas ele é meu melhor amigo, beleza. O Turlough, ele era mais tipo, ah, pô, doutor, você é muito mole, cara, se liga. Oh, pô, eu sou um ex-assassino, eu tô ligado na parada. E eu acho que o Danny vai ser algo que vai bater de frente na cara.
Ai, vai ser tão legal, vai ser um tempero tão legal, assim, ter alguém que bate de frente, que não aceita, que não baixa a cabeça, dizendo assim, como assim a sua ordem é uma... Tipo, soberana. Quem disse?
É quem disse que você manda aqui. Eu acho, na verdade, que o que vai acontecer é que vai ficar essa meio que briga, a Clara vivendo essa vida dupla. O Danny vai chegando na tarde, sim, por um tempo. Uhum. Mas no final da temporada, o que vai acontecer é que não vai ter jeito, não. E a Clara e o Danny vão ficar juntos na Terra, casar, ter filhos, netos.
O Orson.
E, no fim, o Capaldi vai conseguir uma companhia nova pra nona temporada.
É, na real, eu ainda acho que o Danny vai ficar viajando um tempo, tal. Talvez
não,
a minha teoria até valha o lance do Danny andar um tempo sozinho com ele.
Eu
queria muito. Eu queria muito. Pra
não,
ver
eu
como...
quero um companheiro masculino, mas eu acho que o Danny não
é. Sabe por quê? Acho que não é.
Isso é uma coisa que a gente não teve em Doctor Who desde sempre. A gente nunca tem um companion homem, só um companion homem. Mas... Sempre tem acompanhado de menina. Eu queria ver uma tarde Clube do Bolinha, sabe? Tipo, o doutor e um cara. Tipo, buddies, andando só os dois. Tipo, o Jamie andou com o doutor quando ele tava trabalhando pros Time Lords na 6B.
Seria legal mesmo, e nunca teve.
E nunca teve, entendeu? Eu acho que ia ser uma coisa legal. Mas o que a gente vê, né, o decorrer desse episódio é que eles têm uma relação, vão ter uma relação, né, espetada uma com a outra, mas que eles já aprenderam meio que a respeitar um ao outro. Tipo, porque eles sabem que, apesar de um não gostar do outro, e eles deixaram isso bem claro que eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas a gente tem um ponto em comum que é manter a segurança da Clara, proporcionar o melhor pra ela. De repente, isso vai ser o suficiente, sabe? Mas o que tá me deixando mais encucado aí, com esse episódio, não é nem o Danny, como ele vai entrar ou se ele vai entrar. É a menina, a Courtney. Porque a gente sabe que ela aparece no próximo episódio. Então, o risco dessa tarde...
Já levou, né, ali no finalzinho, ela passa mal. É muito legal que você vê a garota peitando geral, mas na hora dela viajar no
criança.
Universo, na hora que ela vai ver a imensidão que tem lá fora, ela caga de medo.
Não, ela vomita de medo.
É.
Ou caga também.
Como se estivesse andando de barco, né?
Imagina, pô, você olhar pro nada, deve ser meio bizarro, cara. Não é todo mundo que segura...
Vai que a tarde desbalança e a gente não sabe.
Mas eu não acho que ela vai ficar fixa.
Não, mas eu acho que ela vai...
É só um episódio.
Tomara que não, senão pode entrar... Aí vou ter que citar o Peter Davison de novo, vai virar a tarde crash.
Não.
Vai virar galerão na tarde.
Não,
tipo.
É só um episódio que é o próximo, que é o Kill the Moon, né?
É, o Kill the Moon vai ter a Courtney. Eu acho que o doutor... Porque ela pergunta, né, pra ele. Ah, posso ver as estrelas? Aí ele... Porque assim, na verdade, quando ele vai mostrar a tarde pra ela, ele já tá já puto da vida. Porque ele acabou de ter uma discussão fervorosa com o Danny, de gritar, de sai da minha tarde. Ele, ah, você era assim. E o Danny entra numa de, tá vendo, Clara? Olha pra ele agora. Porque eu sou um soldado, mas eu admito que eu sou um soldado.
Foi aí que eu achei que o Danny foi meio filha da puta.
É, não, ele entrou numa de tipo, tá vendo? Olha, olha a verdadeira cara dele, tipo... De fazer intriga, né, cara?
É, foi Sonserino isso aí, viu?
Pois é, e aí acabou...
Foi Sonserino isso aí, viu?
E aí acabou a discussão, né? O Capaldi tava com a cabeça quente. E aí entra a menina, tipo... Pô, isso é uma... O que é isso aí? Aí ele, ah, tá bom, você quer saber o que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa que viaja no tempo e no espaço e que às vezes tem um cara dentro que quer salvar o mundo, mas fica sendo interrompido por um humano idiota. E ela, caramba, eu posso viajar no espaço, então? Aí ele meio que dá aquela soltada, ele, ah... Eu te ligo, vai. Quando tiver vaga, eu te chamo. É lá, não sei o que, ele vai, depois eu te chamo, vai fazer qualquer coisa, entendeu? Dá a despistada. E aí já leva já a quest pelo monstro, né? Pelo robô.
É, aí tem que ser a resolução do episódio, né? Porque... Destruir o monstro lá.
É, fechar, né?
Parte boring.
A parte boring que é assim, né? É aquele lance do... Acontece de errado se tipo, puder acontecer de errado. É Murphy total. Porque o bicho ia ficar fora 72 horas e voltar, né? Só que ele volta algumas horas, um dia depois, que é o dia da reunião dos pais, né?
É, bem na horinha, né?
E aí claro, é uma confusão, porque é Clara correndo pra um lado com a screwdriver, o doutor dando uma de caça-fantasma com um negócio nas costas no outro.
Foi legal isso aí, eu
acho. E aí chega no ápice da cena, né? Que é o doutor... Alguém respirou fundo.
Alguém falar. Um suspirinho aqui.
Que o monstro chega lá, a Clara chega correndo até onde o... Na sala do zelador, né? Explodindo tudo. E aí o doutor ainda precisa de mais 20 segundos. Clara, distrai ele. Mas como que eu vou fazer isso? E aparece quem? Danny Pink. Que vem toda com toda a sua ginga, com toda a sua malemolência de ginasta.
Não, tinha que tocar Negão e tirar o chapéu de novo.
Não. Carruagem de fogo, momento ginástica olímpica. E ele dá um mortal por cima do robozão. Meu, nossa.
Não, então... É muito querendo dizer, você consegue fazer isso aqui, velho?
Não, então, mas aí você vê...
Suas juntas ainda funcionam bem.
E aí você vê como eles vão apresentar, talvez até pra Clara, dinâmicas diferentes. Porque, por exemplo, qual foi a resolução do doutor pra parada? Vou fazer uma máquina que simula o chefe desse robô e mandar ele desligar. Tipo, o doutor agora, ele não é um garoto mega ágil e hiperativo que nem o Matt Smith era, ou o Malandrilson que nem o Tennant era. Ele é um coroa que sabe o que... Ele sabe o que tá fazendo, mas ele se enrola às vezes. Então, ele faz aquela máquina lá e começa a tentar meio que enganar o robô. Consegue, ele fala, para com isso. Aí o robô, ó, destruição. E aí entra o cavalo de fogo lá. Não, cavalo de fogo não. Carruagem de fogo.
Não, cavalo de fogo é outra musiquinha, né?
Um dia eu seria.
Maravilhoso, gente. Ai, que saudade. Momento nostalgia nos 80 aqui.
80 e 90. Mas, não, então, o que acontece é isso. O Danny vem da badass motherfucker, né?
Total.
Dá a pirueta e aí eles conseguem desligar o robô. E aí tem todo aquele lance de, ah, eu não gosto de você, você não gosta de mim. A gente guarda a Clara, então vamos ficar por isso mesmo.
O que
tá tudo
importa
certo.
O que importa pra ele é se eu sou bom o suficiente pra você, né?
É o bem-estar dela. E no fim aparece aquela ceninha deles dois conversando.
É, porque aí, na verdade, depois dessa
canoodling,
cena.
Né?
É, depois dessa cena. É, ficando de conchinha, né? Quase isso. É. É, na real, é que um pouquinho antes disso tem a cena do doutor. Porque ele ainda tá com o peso morto lá do robô, arma da morte.
É.
E aí você vê, tipo, à tarde, ele boiando no espaço e o doutor falando com alguém, e a gente vê que é a menina. Então, a garota, Courtney, né?
Courtney.
Ela já fez uma viagem na tarde. Mais Sim. rápido do que muita gente, na real.
É.
Tipo, ele viu a... Quer viajar comigo? Quero. Então, vamos aí.
Nem a Marta ganhou confiança tão rápido.
Me ajuda a levar esse lixo ali fora. Vamos aí que eu te dou uma carona.
Total.
E ela vomita até aquela cena engraçada e parte pro conchinha do Danny com a Clara.
Uhum.
E ele falando lá, pô, você tem certeza? Ela tem? Você entende? Ele entende. Um relacionamento que ali tá estabelecido que eles são um casal mesmo, não é?
São
namorados, né?
São.
Tanto que ela fala que ama ele no episódio. Ele. Nossa, é forte.
Sim, achei,
é forte.
Achei até que não era pra tanto ainda.
É,
eu
também
não, mas que isso.
Você... Eu achei ainda que eles estavam só se pegando. Não achei que eles estavam...
É porque
tipo,
a gente não... Não, só que é. Romance. Só que
eu achei... Não foi que nem Chandler e Mônica, quando a Phoebe tenta seduzir ele. Inclusive, estava passando agora na Warner. Porque quando ele se vai forçar... Não, porque eu amo a Mônica.
É.
Ali você acredita, mas agora... Então... Claro... Gente, é o sexto episódio.
Não, mas sabe o que acontece?
Ela conheceu quantas vezes?
Não, gente, mas pera lá. Mas o que acontece? Aquilo que eu já falei, a linha do tempo que a gente tá vendo aqui, ela não tá, não é exatamente, porque assim, a gente viu 6 episódios, né, antes, com esses 6, pra gente parecem 6 semanas, mas a gente não garante que tipo, do último episódio até esse foi uma semana, até porque
não,
no começo do episódio mostra várias aventuras da Clara com o doutor e com o Danny, então...
Provavelmente passaram alguns meses até, mas ainda assim, tipo,
não,
poxa,
gente,
pro sentimento já evoluir assim, nossa...
Não é nem questão disso. Eu não julgo velocidade de sentimento, até porque, né? Não posso falar nada. Mas é que não parece. Quando você vê os dois juntos, não parece que eles
não
são
tem
o.
Tanto a química assim, né?
Não, não parece. Parece que eles ainda estão se conhecendo.
Ah, mas então, de velocidade pra velocidade, cara, a Marta se apaixonou pelo décimo na hora. A Rose.
Mas é porque ela era carente pra caralho.
A Rose, tá bom, beleza. A Rose, ela andou com 9, o quê? 1 ano, menos. E já tava trocando beijo com ele. Já tava jurando amor pra ele depois do cara regenerar, cara. Não, não é assim. A gente não sabe o tempo que passou. Não julgo a velocidade do amor, cara. Eu acho que o amor é um
que,
indivíduo,
é, mas
cara.
É que realmente
é um
não transparecia.
Organismo.
É que não transparecia.
É, eu também achei que os atores não conseguiram passar que eles são
apaixonados. Você que tá ouvindo...
A Clara não conseguiu passar que ama o Danny.
Você que tá ouvindo, então você já tá vendo aqui que mulheres não acreditam no amor, né? Porque eu sou um cara...
Que isso! Que loucura!
Não, eu tô brincando.
Que loucura foda
eu
essa!
Eu tô brincando. Eu entendo que vocês acham que, tá sendo, que foi rápido demais, que não deu tempo de absorver esse amor todo.
Não, você sabe por quê? Porque o que é que a gente conhece da vida amorosa, sentimental, romântica da Clara?
Que ela gostava do 11.
Quando ela tava com 11...
Ou seja, os padrões dela são bem baixos.
Eu não vou julgar. Eu não vou julgar. Mas assim, ela, em tese, ela era meio que apaixonadinha pelo 11, mas ela guardava isso pra ela.
Sim.
Aí, inclusive quando o 11 fala que é casado com a River, ela fica boladíssima.
Já tá sendo amante? Tá sendo a Kumar?
Boladona, boladona.
Ela tá sendo a Kumar, cara. Ela tá sendo amante.
É, e aí o Matt Smith regenera, tá? Ela fica chocada. Aí a Madame Vastra vai lá e joga na cara dela. Você gostava dele porque ele era bonitinho, agora que ele tá velho, você não gosta mais? Então, assim... aí ela fala, não, eu nunca fui pelas aparências, né?
Mentira.
E aí ela fica com o negão bonitão, aí você fala, bom, não sei se deu tempo dela superar o 11 e ao mesmo tempo já tá com ele a mais, não sei, eu não consigo, não me passou.
Tudo bem,
é
tudo
amor
bem.
É uma palavra forte, né?
É, eu acho que o problema é, se ela falasse que ele é meu namorado e eu gosto dele, a gente não ia ter...
Com certeza não ia ter
questionamento.
Ah, tudo bem, tudo bem. Mas o que importa é que a gente sabe que existe um carinho ali, como podemos chamar de carinho.
Me dá um carinho!
É, tem um sentimento entre os dois, e que tá florescendo. Eles estão lá de conchinha e conversando. Ele tá preocupado com ela, pelo que é melhor com ela.
É.
E ela também. E a Alissa já pensa que o episódio vai morrer. Tipo, acabou o episódio. Beleza, fechou. E
só
aí...
Não.
E aí, sala branca. E quando a sala branca aparece, a gente já... O que que é?
Missy!
Só que não é a Missy.
Não.
Que é o guardinha, que a gente até pulou o guarda, coitado, que morreu tão rápido. Um pouco antes do... um pouco antes do robô aparecer no colégio, do doutor conseguir atrair ele... Ele matou um guarda que tava indo ver, que tinha uns moleques.
Um aluno que tava matando aula.
Chamando aula, ele achou que o movimento do robô era um outro moleque, e ele empacotou. E você já vê ele com...
Virou preso!
É. E aí você vê esse cara, que esse policial que parece muito o Hank do Breaking Bad, o carequinha lá, na sala branca, conversando com um cara, contando, porra, vamos uma maluquice, o bicho, o robô,
uma
não
coisa
sei
meio
o
sci-fi.
É, um negócio meio sci-fi, ele, era um Scorvox, não sei o que, falou o nome. Ele, mas eu, putz, eu não lembro como eu saí. É o cara, então... E o Asher não saiu. E aí nisso aparece, né? E é muito louco, né? Porque tudo é mega hiper branco no lugar. É tudo Vênus Poderó 2, né? Tudo mega branco, branco, branco.
É
o cara vestido. É canha, é água sanitária. E aí o cara todo vestido de branco e a sala branca. E a Miss, ela não usa branco, né? Ela usa um marrom, uma cor fechada.
Ela usa a cor da Mary Poppins.
É, não, a Mary Poppins é colorida,
não
é? Não. Não? É como que eu vi Mary Poppins.
Ela tem umas ela tem umas roupinhas meio escuras, escura. Assim.
Ela é meio vitoriana, assim, tem um quê vitoriano.
Meio, um casaco preto, uma saia meio...
É bem assim,
azul, escuro.
Pra, ali, nesse segundinho que ela aparece, aí o cara fala, ah, então, ela andou meio ocupada, você me desculpa, tá, desculpa qualquer coisa. Parece dar a entender, e eu acho que é isso mesmo, que a Missy... ela é algo ali de um patamar maior. Tipo, o cara, esse, o garoto de branco que tava atendendo careca...
É meio que o recepcionista.
É, ele é só, ele é só o assistente dela. Ela é,
é
a,
o Severino.
Ela é a Miranda Priestly. É, ele é o Severino. É, e ela é a Miranda Priestly. Ela tá lá em cima de tudo. Ela tá mandando.
É. Vai, me sirva, serviçal.
É, vai lá. Atende esse cara aí pra mim. E isso foi uma coisa que até a Letícia falou depois, né? Que eu falei, ah, então... ela, de repente, ela só atendeu outros caras porque ela tava com tempo livre. Aí você falou que o lance que talvez ele não seja importante.
Porque talvez esse cara não seja muito importante, porque ele, apesar dele ter morrido por causa de um alien que o doutor tava atrás, não foi, ele não morreu na presença do doutor, ele não teve nenhum contato com o doutor. Então pra que que ela ia se dar o trabalho de recepcionar um carinha que nem teve contato com o namorado dela?
É, porque durante todas essas teorias que estamos elaborando sobre a Missy, a gente ficou na dúvida se eram pessoas que se sacrificavam pelo doutor. Então, no primeiro episódio teve o Hellface Man, no segundo episódio teve a mocinha do Into the Dalek e tudo mais, e a gente achava que ela tava coletando pessoas que se sacrificavam pelo doutor. Mas nesse caso o cara nem viu o doutor. E aí ele fala, né, que ele é o guardião da Nether Sphere, né?
Não,
a Nether Sphere.
É que ele pergunta, ele é, onde é que eu tô? E aí o menino fala, ah, você tá na Terra Prometida, no Paraíso, na Nether Sphere. Tipo,
é, chame como quiser.
É, tipo, dá a entender que realmente é o paraíso, tipo, é o céu aquilo ali. É o céu.
E aí abre a pergunta, será que mais pessoas já foram pra lá que a gente nunca viu?
Será que Adric tá lá?
Não,
espero
que
não, porque será que é chato.
Nunca mais.
Não, é parênteses, esse cara, esse personagem é tão bosta que o ator que fez ele fez uma autobiografia que ele metia o malho no Tom Baker.
Ai,
no Tom
gente,
Baker.
Odeio esse garoto.
É, então tomara que ele não volte, fique longe da série, ele não quero que apareça.
Não,
mas qual é o nome? Qual é o nome? Que eu sou um cara muito ligado, odeio a Deus, mas eu não lembro isso. Qual é o nome do porteiro do céu mesmo?
São Pedro?
São Pedro. Qual, não, pera, São Pedro é da chuva?
É a mesma coisa.
Ah, é? Então, peraí, ele é o porteiro e o cara que se manda
chuva. Ele é o caretaker o...
Enfim, esse... Ah, tá. Esse São Pedro lá, o garoto que tá recepcionando, chama de... Deixa bem claro, não, aqui é o paraíso, chama como você quiser. E aí ele termina, é muito legal que o episódio termina com você tem uma pergunta e a vontade é responder sim. Tem muita
todas,
pergunta.
Todas.
Porque o episódio todo é leve, não levanta muita pergunta, aí chega no último minuto e te dá 40 perguntas, tipo, caralho, que sala é essa? Por que tem um ventilador que não ventila nessa porra? Quem é a Missy? Quem é esse cara? Por que o careca não foi atendido?
Tipo... E como a Missy não apareceu nesses últimos episódios, a gente tá ficando louco de falta de referência do que ela pode ser, né?
Ah, então, mas aí é o que eu já falei. Você não bota ela em todo o final do episódio, senão fica previsível.
É.
Quer apostar quando que no próximo ela não vai aparecer? Ela ainda vai ficar um sem aparecer e quando ela aparecer, pra dar aquele tchan, entendeu?
Segura o tchan.
Pra segurar o tchan, exatamente, amarro porque você não vai estar esperando. Você, sinceramente, você tava esperando aparecer alguma coisa da Missy nesse episódio?
Eu sempre tô esperando aparecer alguma coisa da Missy em todos os episódios.
Então, mas o cara que morreu...
Mas não nesse.
É
que era tão random.
O cara que morreu...
Em nome do doutor.
É, o cara que morreu era um policial random que tava ali. Ninguém... A gente não sabe nem o nome, cara, do maluco. O Hank Schrader, de Doctor Who. Entendeu? O cara apareceu... pra morrer e é isso, ele foi só o boi de piranha ali da cena, sabe?
É, sim, sim. Por isso que a gente fica... É, então, quanto mais informação a gente tem, mais intrigado e mais confuso a gente vai ficar.
É, porque principalmente dessa vez quebrou as pernas das teorias, sabe?
Sim.
Total.
É, na verdade, o que a gente tem da Missy até agora é uma coxa de retalho, não,
é
uma
nada.
Coxa de retalho. A gente tem pedacinhos de informação... Tipo, a gente tem peças de quebra-cabeça que não se ligam. A gente sabe que ela é parte de um quebra-cabeça, mas elas são peças longes uma da outra, sabe? Então isso já abre... Eu acho que foi o melhor jeito de terminar esse episódio. Porque o episódio em si foi o que eu falei. Um filezinho besta, tipo, tá ali só pra ser engraçado. Mas aí ele te joga uma coisa que faz sim diferença pro decorrer do mistério
arco,
da temporada.
Né?
Exato, exato. E com... tudo isso que eu falei, né, que foi muita coisa, que eu agora falei
foi
da Missy.
Foi só um parênteses.
Foi só um parênteses muito grande, quase uma chave e um colchete. Mas eu quero a nota desse episódio. Esse episódio, aqui, a gente sempre dá uma nota. Caretaker...
De 0 a 10 ou é de, é o número de estrelas?
Não, é de 0 a 10. De 0 a 10, qual nota...
Mas pro Lisa eu dei 12.
Pode passar, porque se for muito bom, não acredito que vai passar. Então, Letícia Cosmo, nossa amiga, nossa colaboradora, dona do maior site Sailor Moon do mundo, qual nota você dá pro faxineiro?
Tá, mas pera, é só uma pergunta.
Manda ver.
Qual é a média pra passar de ano? É 6.
Olha, eu
porque
sou,
eu dou 5,9.
Muito...
Que aí ele vai na professora, chega, dá uma choradinha. Mas, prof, eu faço um trabalho, eu me esforcei, não sei o que. E o professor vai lá. É, 5,9 é 6, né? Ah, tá, vai, passa de ano. Não,
pra mim, a média é 5. Eu sempre fui muito pró, a média é 5, que é média metade. Então, média é 5. Então, 4,9?
Dá 4,9.
Você dá 5 pra esse episódio, cara? Sério, que falta de coração. Não teve nenhum diálogo legal. Né?
Não
quero influenciar sua nota.
É que ele foi legal, então. É que eu queria que a média fosse 6.
Tudo
mas,
bem, 6. Então
eu dou
6.
Eu dou 6. Você
vai dar Colin Baker pra ele.
Você
dá choradinha, né? Você vai dar Colin Baker, então. Tá bom, tá bom.
E você, meu digníssimo Fred Pavão, qual a nota que você dá?
Que eu dou... Olha, eu sou um cara que, né, eu gosto muito de dar notas altas. Até porque eu já fui professor e sempre... Era um professor até meio mole, porque eu dava, deixava passar. Mas, cara, eu dou um 7,5 pra esse episódio. Um 7,5-8. 7,5 com gostinho de 8. Porque foi um episódio gostoso de assistir. Tipo, foi gostoso ver Cole Hill. Foi gostoso ver com humana é a Clara e a relação entre Clara e Danny. É uma relação que, tipo, eu tive com você no começo de namoro, sabe? Com a diferença que a gente não escondia um alien, sabe? Essa, a relação do doutor mostrando o quão humano...
Você que pensa.
Que loucura. Então, essa relação de o quão humano, entre aspas, né, o doutor consegue ser por sentir, tipo, se sentir traído, sabe? Eu gostei disso. Não leva muito mais que esse 7,7, vamos botar aí pra ficar bonito. Porque, porque o que eu queria ver no episódio não teve, que é o Ian, tipo, perdeu ali, tipo... Sabe o que foi? A pessoa marcou até a resposta certa. Mas não desenvolveu, cara, a resposta. Cara, sinto muito, Gareth Roberts Moffat.
Mas sabe o que esse episódio me lembra? Me lembra o episódio filler de Sailor Moon.
Olhei.
Porque, tipo, o que importa é a parte da vidinha lá na escola, como é que estão as coisas, a inter-relação entre os personagens. E o monstro do dia, ó, quem se importa,
então,
né?
Então, peraí, então você tá me dizendo que se em um lugar onde Doctor Who é Sailor Moon, o Capaldi é quem?
Tuxedo Mágico. Né?
Não,
gente.
Não, Mágico.
Ele é principal.
Você tá dizendo que o doutor é uma princesa, então?
Claro, e é claro. e é claro, é o Tuxedo Mágico, porque, gente...
Não, gente, quem é assim, cara? Não.
Mas é, tipo, quem é que salva, quem salva o dia, no final das contas?
Não sei, depende.
Em Sailor Moon é a Sailor Moon.
É.
E em Doctor Who é o doutor.
E o Danny
é
quem?
E quem é quem apoia?
O Danny Aluna.
Peraí, quem
é o Danny Aluna?
A Danny Aluna, olha aí, gente, que loucura. Então agora eu vou pra fechar a minha digníssima senhora, Thaís Alves. Qual a sua nota pro zelador?
7.
Cravado 7?
McCoy? É, McCoy é a minha
nota.
Eu dei notas altas ao longo de toda essa temporada. Eu venho bravando, falando, espalhando pro mundo inteiro que essa é a melhor temporada ever, já de Doctor Who, desde a...
Da 2005 pra cá.
Né, da moderna. Eu acho que tivemos 5 episódios excelentes, com ponto alto sendo Listen, que eu dei 12.
Olha aí.
E pros outros eu fiquei entre 8 e 9 ali. Agora, esse eu achei que caiu um pouquinho a qualidade. Talvez pelo que vocês falaram, o lance do Ian não ter aparecido, então caiu um pouquinho a nota. E também porque eu não achei que o Monstro do Dia foi interessante.
Entendi.
Foi bem mais ou menos.
É, não que o episódio tenha sido ruim, não, amigo. Ele foi legal, eu me diverti a beça. Tipo, eu ri horrores do Dr. Chipando a Clara com o Smith genérico, sabe? Só que, tipo, foi o episódio das oportunidades perdidas.
Foi mediano.
Eu vou além.
Ele perdeu mesmo uma oportunidade. Se ele tivesse trabalhado melhor uns conceitos, poderia
então,
ter sido.
Então, gente, mas isso, eu entendo, eu entendo o seu 7, o seu 6 e o meu 7,7. Eu concordo com as 3 notas. Tanto que minha nota não foi tão mais alta. Foi a mais alta, mas não foi tão mais alta. Mas eu acho que isso é a pegada de escrita do Gareth Roberts. Ele é um cara que ele não é... Ele não faz episódios grandes, ele faz episódiozinho.
Mas ele tem episódios muito mais legais. Shakespeare Code é muito legal. O The Lodge.
Então, mas o The Lodge, ele se encaixa na mesma classe de episódio que esse. Episódio
então, mas
engraçado.
Foi... Muito mais melhor desenvolvido. Foi
então,
melhor,
mas pera lá. Olha, eu vou ser bem sincero.
Shakespeare Code
entre
foi
Shakespeare
melhor.
Code e The Lodge, qual episódio você acha melhor?
Entre Shakespeare Code e Lodger?
Uh-huh.
Lodger.
E você, Letícia?
Lodger.
Então, por que que Lodger é melhor? Porque o Lodger é um episódio sobre sentimentos humanos, sobre relacionamento humano, sobre o doutor vivendo numa casa como um humano, fazendo uma coisa que você faz todo dia e você faz todo dia. E você que tá ouvindo faz todo dia. Um amigo. Tipo, o doutor sendo uma pessoa normal, não um salvador do mundo, entendeu? E esse episódio é a mesma coisa. O monstro tá ali, a ameaça tá ali, sim. Mas ele é um episódio sobre reflexão humana, sobre confiança até.
Então, só que, por exemplo, o relacionamento que é explorado em The Lodger, inclusive é muito bom The Lodger porque quase não tem a Amy e o Glory, é a relação do doutor com o Craig. E o Craig, primeiro, é um puta ator.
Sim.
Segundo, é um puta personagem legal.
E já caçou vampiras lésbicas com o Magan.
Sim, quer dizer, é verdade. Então, assim, eu acho que o relacionamento do 11 com o Craig é superior, é melhor, é mais bem trabalhado do que o relacionamento do 12 com o Danny, no caso, seria
entendi,
aqui.
Entendi,
né?
É, talvez.
Agora, sabe como esse episódio teria funcionado bacana? Tira o Danny,
bota o Ian. Isso ia ser ótimo.
Não,
e
gente,
aí,
se tivesse
mostrar o doutor com o Ian, ia ter o relacionamento do doutor com o Ian. Acabou, matou, nota 12, pô.
Se tivesse o Ian, ia ser o melhor episódio da história.
Da história.
Ia ser bonito. Eu ainda espero, olha, eu sou um cara que sou muito esperançoso da humanidade. E muito esperançoso dos episódios.
Será
eu acho que até o final... Tem jeito, o cara é meu amigo. Já bati um papo com ele. Já, você acha que ele melhorou? Olha, você...
Ele já melhorou.
Você viu a temporada melhorar depois do World Tour? Que foi depois que eu conheci com ele. Não estou dizendo que foi por causa disso. Mas estou dizendo que é uma grande coincidência.
Coincidência? Acho que não.
Entendeu? Fui lá, conversei com o cara. Dei um toque. Ele tá melhorando.
Ele ficou tão feliz que até fez fotobomba em você.
É, não. Ele tem potencial, esse rapaz. Ele tá escrevendo bem.
Não, é brincadeiras à parte, o Mofá de fato melhorou nessa temporada.
Sim.
E eu não sei se vocês perceberam uma coisa até um pouco sutil, mas nas temporadas anteriores, a gente sempre via o nome do roteirista solto. Aqui você tá vendo muito o nome do roteirista e Steven Moffat.
Ele não tá deixando correr solto, né?
Então ele tá segurando
ele
tá amarrando as pontas, ele não tá deixando ele solto. Ele tá fazendo do jeito que ele quer que seja, ele tá conduzindo, ele tá sendo um showrunner de fato agora.
É,
sim, sim.
Finalmente.
Então, e por isso eu acho que até o final da temporada, se Cole Hill for um elemento tão presente, eu acho que vai ser, já que o Danny vai eventualmente entrar, talvez o Ian apareça, entendeu? Porque ele vem dando
ainda
o nome...
Tem muito episódio pra rolar.
Sim,
ele vem dando
o nome do Ian em vários salpicadinhos de episódio, de repente o Ian vai aparecer. Essa temporada tem sido uma temporada muito saudosista em muitos pontos. Por exemplo, o próximo episódio é o da Lua, né? Então talvez nem tenha muito.
Mas
no... Sim.
Pode ter, a gente não sabe.
É, pode ter, porque já teve, por exemplo,
o Cyberman... Gente, o Cyberman.
Não, é, mas... É, o Cyberman tinha uma Moonbase, a base do Cyberman na época do primeiro Doutor era uma base na Lua. De repente tem alguma... Ele acha algum resto, alguma coisa, assim, uma placa, não sei. Bom, por exemplo, a gente vai ter episódio de múmia. Múmia é coisa lá do Pirâmides de Marte, sabe? As Pirâmides de Marte do Sutec, do Quarto Doutor. Ele já vem falando do Quarto Doutor várias vezes, cara. Esse lance do cachecol, zoando o cachecol. Então, assim, é uma temporada que tá com gostinho de série clássica.
Com certeza.
Tanto que, tá desagradando muita gente. Coincidentemente, a galera que não assiste a série clássica.
É, a galera
e tá
que só viu o moderno.
Muito, né? Porque, pra mim, tá com um sabor especial. Tipo, tá... pizza.
Tá fazendo muito fanservice.
É uma série pizza que tá muito
inclusive
boa.
A pizza que a gente comeu agora também tava muito
tava
boa.
Muito boa.
Mas é verdade, quem é fã da série clássica tá percebendo referências.
Sim.
E é muito legal que tem muita gente que manda e-mail pra gente, pro podcast, falando, putz, que legal que vocês falaram que isso era uma referência, porque eu não tinha pego.
Então
é legal essa... trazer de volta coisas incríveis da clássica pra série moderna.
Então, ótimo, maravilha, temporada incrível, um episódiozinho mediano, mas porque todo mundo, ao decorrer do ano, tem aquela notinha mais baixa, só pra não dizer que foi perfeito. Então tem que ter a notinha. Então, você não é você, Thaís, nem você, Letícia, só é você, meu amigo, minha amiga que tá me ouvindo agora. Você vai fazer isso, porque esse é o seu trabalho de casa. Qual a sua nota para esse episódio e por quê? Quais são as suas considerações? E para você mandar essas considerações, Thaís, minha cara primeira dama, qual é o e-mail que a pessoa vai ter que mandar para conversar com a gente aqui do Dr. Brasil?
podcast@drbrasil.com.br.
Se for uma pergunta, aquela pergunta, pergunta de sala de aula, né? Que levanta a mão rapidinho, só pergunta se pode ir no banheiro. Qual é o website que a pessoa vai ter que entrar?
ask.fm/drbrasil.
Se a pessoa, se ela tiver nessa, quiser dar uma piada pra gente, fazer um piu-piu, fazer um tweet pra gente, qual é o Twitter que... Eu vou falar qual é o tweet. Qual é o Twitter que a pessoa vai ter que começar a seguir ou já segue e vai mandar um mention? qual o Twitter do Dr. Who Brasil?
twitter.com/DrWhoBrasil
ou só @DrWhoBrasil.
Sim.
É, e o Facebook, rede social do nosso amigo Mark Zuckerberg, qual é o Facebook?
/DrWhoBrasil também.
facebook.com/DrWhoBrasil. Instagram?
@DrWhoBrasil.
Que mais? Google Plus? /DrWhoBrasil.
/DrWhoBrasil.
É muito confuso essa...
Tem o app.
Tem o nosso app. Se você quer baixar o nosso app, o primeiro app de um site Dr. Who 100% brasileiro, você vai entrar em app.vc/DrWhoBrasil, ou você vai clicar no link aqui embaixo ou aqui em cima, não sei onde fica direito o player. É,
e
que
não
mais?
Vamos esquecer do Tumblr, drwhobrasil.tumblr.com. Temos um time incrível de colaboradoras lá.
Se abraça todos.
É, fazendo flood de GIF, é uma loucura, uma delícia.
Também é uma terra que eu não mexo muito. Mas o que mais que nós temos?
Acho que
de rede social só.
Só,
né? Só já é bastante.
Apenas e tão somente.
Então você que acabou de ouvir nosso podcast, não esqueça de mandar o seu feedback, mandar a sua opinião sobre as coisas, pegar o seu esfregão, limpar o chão que deixou aqui tudo sujo. E até semana que vem que a gente vai revisar o quê?
Kill the Moon,
aquela com a qual você tem, assim, até como vai ser a trilha sonora. Não vou falar a trilha sonora, vou deixar pra você, pra você ouvinte, saber qual é a música. Pesquise e mande pra gente qual você acha que vai ser a música da semana que vem. Então, até semana que vem. Letícia, muito obrigado. Letícia, faz seu jabazinho, rapidinho.
Eu tenho um site de Sailor Moon, que é o SOS Sailor Moon. Então, .com.br, a gente tem no Facebook a maior página de Sailor Moon do mundo, apenas, com mais...
Do mundo!
Apenas!
Mais do que da própria Naoko, se duvidar.
Né? /, SOS Sailor Moon BR.
O link vai estar aqui.
Então, o pessoal pode nos visitar e deixar um recadinho também, porque nem só de Dr. Who vive o mundo, né? Mas o amor lunar... tá por aí.
Olha aí, então é isso. Fiquem com o amor lunar, fiquem com o esfregão que eu vou deixar aqui pra vocês lavarem no chão. E até semana que vem com o Kill the Moon.
Não matem, Emon!
Até lá, até, tchau.
Tchau.